valley of the shadow of death, and I fear no evil.
E aí, meus queridos sonistas, como vai vocês? Estavam com saudade de a gente falar de The Last of Us?
É claro!
Então, voltamos aqui pra falar da parte 2. Como é que vocês estão depois desse filme? Desse filme? Olha, eu mesmo querendo desmerecer o negócio, sendo que eu gostei pra cacete, hein? Bom, enfim...
Ué? Mas isso não é desmerecimento nenhum.
Não, mas é porque...
Eu acho um mérito incrível, inclusive.
Não, mas o problema é o seguinte. Os caixistas falam bem assim. Ô, Brunão, pode botar até um eco nessas minhas palavras. The Last of Us é um filminho que você quase não interage. Enfim, é isso.
Mas é um puta filme. É um puta filme. Pela... porra.
Ah, enfim, cara. Bom... Eu sou o Vinícius Vitória e esse é o Falta Real Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. E hoje, como vocês já viram, a gente vai falar de The Last of Us, parte 2, onde a gente vai discutir, vamos brigar aqui, porque tem uma pessoa que realmente não curtiu, mas aqui a gente não tá pra julgar, a gente tá aqui pra argumentar, discutir. Isso aí é praxe aqui do Fatal Error Nerd, mas eu não vou necessariamente falar tanto de gameplay e tal. A gente vai falar bem por cima, tá? Então, se você não jogou e se você tem problema com spoiler igual a mim, esse episódio provavelmente não vai ser pra você, porque, cara, eu quero falar da história, eu já tô me coçando pra falar da história desde que eu zerei. Então, se você quiser acompanhar o episódio depois que você zerou, aí fica a seu critério. Mas se você não liga pra spoiler, vem com a gente aí e vamos debater nesse episódio. E pra começar esse podcast, ela tá de volta depois do primeiro episódio. Fala, minha querida Tami Farias, como é que você está?
Eu estou bem, meu querido Vinícius. Estou aqui feliz porque eu vou falar desse lindíssimo jogo. E eu só fiquei assim um pouco na dúvida que você falou assim que a gente não tem que julgar as pessoas que não gostaram do jogo. Eu devo então guardar aquele meu bastão de diálogo?
Não.
É isso? A gente não pode agredir os coleguinhas, é isso mesmo?
Não, você tem direito a falar o que você quiser.
Veja bem.
Veja bem.
Não é bem.
Eu tava aqui com meu taco de beisebol aqui do diabo.
Ah, que isso,
tudo
gente.
Tudo bem.
Vamos ficar no paz e amor.
Eu acho melhor pegar um taco de golfe, então. Oh, toquei na ferida.
Ai, meu Deus. Ai, nem fala. Bom, que merda. Agora que eu me toquei da história. Mas, enfim. O meu querido Johnny Rossi. Fala aí, meu querido. Beleza? Depois de você narrar esses maravilhosos filmes pornôs que você faz lá no Los Chicos.
A gente vai do céu ao inferno rápido, assim, né? E muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Muito feliz de vir falar dessa obra-prima. Porque não tem como descrever diferente esse jogo. O primeiro já é maravilhoso, um dos melhores jogos que eu joguei. E o segundo não decepcionou enquanto parte 2, enquanto continuação.
É isso aí, é o que a gente vai discutir aqui.
Eu só quero dizer que o Luan está em desvantagem.
É, eu ainda tô com uma farda nas costas aqui gigantesca.
Se apresente aí, Luan.
Bom, gente, meu nome é Luan Damasceno, pra quem não me conhece, eu escrevo pra revista Preview e eu confesso que eu queria ter o físico da Ellen. O Natália claramente aí pra ter essa performance.
É, cara, eu também. Eu faço um esforço danado. Eu como pra caramba e vejo se eu consigo ficar forte igual a ela, né? Só que não exatamente. Bom, enfim, né? Eu tô ficando grande, não no mesmo sentido que ela. Ai, isso é triste. Minha triste realidade.
joga a culpa na quarentena e tá tudo bem.
Ah, pois é. Bom, então a gente vai falar então de The Last of Us depois da vinheta.
Ah!
Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
The Last of Us Part 2, esse grande game que foi lançado agora em junho de 2020, meio um apocalipse que tá realmente acontecendo na nossa realidade, que a gente, cara, talvez seja um dos jogos mais controversos, assim, em questão de lançamento, cara, porque esse jogo teve muito problema, em questão de popularidade não, ai, meu Deus, como se diz? Daquelas denúncias que estavam havendo por excesso de trabalho.
Polêmicas.
Polêmicas, olha, eu esquecendo a palavra. E tantas coisas que eu achei que esse jogo... E eu acho, ainda na minha opinião, não sei a de vocês, que a Sony estava com medo da repercussão desse jogo. Eu acho que é por isso que várias vezes eles adiaram esse game.
Não. Tava não.
Será?
Eu não acho que era repercussão, eu acho que era realmente tentar, porque assim, muita gente, quando o jogo saiu, principalmente o pessoal que recebeu antes pra fazer análise, ainda tinha um ou outro bugzinho acontecendo no jogo, e eu acho que eles queriam entregar um negócio completamente redondo. E eles entregaram algo quase perfeito. Tem um errozinho ou outro, mas, por exemplo, eu, na minha experiência, não vi, eu vi um só. Um erro ou dois no máximo. Então, assim, eles entregaram um negócio realmente muito bem feito. Eu acho que o prazo que eles tinham estendido pro lançamento era só pra tirar essas coisinhas. Só que aí aconteceu o que aconteceu dos vazamentos e eles tiveram que correr, né?
Eu também acredito que é impossível falar de The Last of Us sem você falar da história de todos os bastidores que aconteceram com a própria Naughty Dog nesses últimos anos, a saída da Amy Hennig, os boatos que surgiram da própria higiene, falando que o Neil Druckmann forçou a saída dela, os relatos de ex-funcionários, o crunch relatado pelo Jason Schreier, e até por uma denúncia de um ex-funcionário dizendo que um amigo dele foi hospitalizado pela carga de trabalho pesada que tinham lá. E eles ainda tinham mais um ano de produção pela frente e surgiram outros casos de funcionários hospitalizados desde então. Isso é de um relato do Jonathan Cooper, um ex-funcionário da Naughty Dog. E depois teve os leaks, teve a questão do abuso de copyright, que a Naughty Dog e a Sony estavam restringindo criadores de conteúdo a falar sobre os leaks, né, no YouTube. E eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre tudo isso e se vale a pena criar um jogo tão maravilhoso tecnicamente como é o The Last of Us, às custas da sanidade mental dos funcionários. E se essas práticas devem ser de alguma forma refletidas até mesmo nas notas que o jogo tem no final.
Mas aí, Luan, você tá falando de praticamente todos os jogos AAA. Porque isso não é uma exclusividade do The Last of Us Part 2. Todos esses jogos AAA, todos eles são feitos à custa disso mesmo. Eu já vi relatos de pessoas que trabalharam no Cyberpunk, né, o novo que vai lançar, que iam trabalhar chorando.
Caraca.
Tá entendendo? É uma indústria que é realmente muito exploradora para as pessoas que trabalham nela. Existe essa questão da carga horária, que tem muitas horas extras. E isso é uma questão de pressão realmente das desenvolvedoras. Mas isso não é exclusivo do The Last of Us Part 2.
Inclusive, a própria Rockstar, né, tem denúncias gravíssimas de abuso, excesso de horas, às vezes até psicológico, né? Porque às vezes os próprios líderes lá da Rockstar fazem pressão psicológica nos funcionários. Eu não acho realmente que isso quer dizer que a gente tem que passar pano pra isso. Eu acho que realmente tem que ter denúncias. Porém, contudo, entretanto, se a gente for boicotar tudo, cara, essas pessoas que sofreram com isso, de alguma forma, vão perder. É claro que a gente tem que continuar denunciando esse tipo de prática, né?
A pergunta era mais como é a melhor forma de nós, como criadores de conteúdo, como pessoas que recebem um jogo antecipado em algumas vezes, a gente consegue inibir isso de alguma forma. Seria com notas, seria publicando isso, seria expondo, é mais nesse sentido. Eu sei que não é exclusivo da Naughty Dog, eu sei que isso acontece com o próprio Red Dead Redemption 2, que explodiu essa bomba também na Rockstar.
Sim, foi gravíssimo.
É mais uma preocupação na indústria como um todo, porque a gente consome isso e a gente vive disso, a gente produz conteúdo disso. É muito mais pensando na longevidade dessa indústria pessoas que vão querer trabalhar com isso, mas eventualmente podem acabar sofrendo esse tipo de prática.
É, eu acho que nota não é o tipo de coisa que afetaria esse comportamento. A denúncia, sim. A denúncia, com certeza. Tanto é que o The Last of Us Part 2, ele teve um certo período em que vários jogos estavam adiando o lançamento e ele tinha sido até então um dos únicos que não tinha adiado o lançamento. E aí foi bem na época que surgiu essa coisa dos funcionários estarem trabalhando com carga exagerada, enfim e tal. É, e aí depois eles acabaram adiando mais de uma vez o lançamento dele. Eu acho que denúncia é o melhor caminho. Nota não vai afetar esse tipo de comportamento, do meu ponto de vista, pelo menos.
Não, eu também acho que não. E mesmo porque, né, cara, às vezes nota pode acontecer igual aconteceu no GameScore, sabe? É, a pessoa vai lá, veta as notas do pessoal e...
Porque assim, eu acho que nota, você tá avaliando um trabalho que foi feito.
Sim, também.
Então eu acho que nota não tem que ter nada a ver com isso. É como o Johnny falou, você tem que denunciar. A denúncia é necessária, mas a questão da nota, você tá avaliando um produto final. Inclusive, também concordando com o Johnny, se você der uma nota baixa por conta de questões com a desenvolvedora, cara, e o trabalho daquelas pessoas? Você tá diminuindo realmente o trabalho delas, uhum. Tá entendendo? Então, você precisa dar uma nota pro trabalho delas.
E isso pode prejudicar eles próprios, né? Falando, ah, putz.
Exatamente. Mas eu acho que o maior problema disso aí são os consumidores. Porque, assim, nós exigimos muito. O The Last of Us Part 2, ele foi anunciado em 2016. Então, a ânsia das pessoas por esse jogo é muito grande desde então. Todo ano era cobrado da Naughty Dog uma data de lançamento do jogo. Todo ano. Todo ano o pessoal ia pra E3 esperando uma data de lançamento. E isso pressiona a desenvolvedora, que, consequentemente, pressiona os seus trabalhadores, né? As pessoas que estão trabalhando no jogo. Então, é assim, é uma bola de neve, tá entendendo? Uma coisa vai gerando consequência pra outra e pra outra. Existe a necessidade de uma conscientização em massa, não só da desenvolvedora, como dos consumidores, e como também da legislação, que eu acho que existe, eu acho que deva... Tenha que existir, na verdade, uma regulamentação maior para essa questão dos trabalhadores e desenvolvedores de games.
O pessoal vai até achar que eu sou um lulista da vida, mas fala assim, tem que ter um sindicato disso, né? Alguma forma deles recorrerem a essa, vamos dizer, essa organização, de forma que, por exemplo, se eles chegarem a denunciar para os superiores deles, quem me garante que esse pessoal não vai ser mandado embora, sabe? É muito complicado, é uma coisa que tem que ser vista com muito carinho, porque isso pode custar empregos, pode custar muita coisa, sabe? Porque às vezes vai lá e demite o cara e continua acontecendo, sabe? E as pessoas acabam sendo silenciadas, né? Esse é o grande... Nossa, isso realmente é um assunto bem difícil de se resolver nesse...
É bem complicado.
Eu fico pena, cara, porque eu imagino que não deve ser fácil. E eu não sei nem, tipo... Diz que é uma empresa que remunera bem seus funcionários, mas quem me garante, sabe? Eu não sei, eu não conheço muito por trás de salários, do tipo de trabalho, realmente pra eu falar se bater o martelo, entendeu?
São empresas grandes que, assim, mesmo com tudo isso, a preocupação delas é entregar o produto do jeito que eles pensaram, que eles idealizaram, mesmo com essa bagunça toda. Eles se preocupam em não entregar o jogo, porque, assim, a Tammy falou dos consumidores, por isso que eu tô trazendo esse ponto. Porque é um outro ponto que a gente, consumidor, reclama do prazo para lançamento, mas também se entregam um jogo capado, como foi, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, do Mortal Kombat 11. Ficou tão esperado, não sei o que, e quando foi lançado o jogo era completamente capado, o servidor não funcionava nem nada, e aí a galera vai e mete o pau. Pensando do lado da empresa nesse ponto, e da empresa, inclusive, quem tá passando por esse processo, também tem aquela coisa do, pô, a gente não pode entregar um negócio que vai ser mal avaliado. Sim. Uma empresa que nem Rockstar, CD Projekt Red, a própria Naughty Dog, são empresas que tomam esse cuidado maior, né? Mas aí tem que se encontrar esse balanço, e a gente aqui desse lado, infelizmente, nesse ponto, eu acho que não consegue fazer nada.
O caso do Anthem, do No Man's Sky, tudo isso.
Nossa, No Man's, não me lembra não de No Man's Sky.
É, do Anthem, então, cara. Capa. Pelo amor de Deus. A maior furada do mundo dos games recentemente, né, cara? Puta que pariu. Cara, mas em quesito técnico, o que a gente não pode reclamar aqui... Bom, aí já não sei o Luan... Que quesito técnico, eu acho que é um dos jogos assim que mais entrega nos últimos tempos. O que vocês acham?
Eu concordo, disso eu não discordo.
Porque eu sinto uma fluidez desde o primeiro jogo. O primeiro jogo já era bem fluido. Mas esse jogo consegue ser ainda melhor. Não tem grandes mudanças, sabe? Bom, pelo menos eu não achei que tinha tantas mudanças. Mas eu consigo ver muita qualidade e tal. Fora que ainda você, o seu companheiro de viagem, por exemplo, a Dina, que às vezes está acompanhando a gente, ela anda na frente do inimigo e o inimigo não vê ainda, né? Mas isso tudo bem, isso aí é passável, né? Quer dizer, é meio bizarro, mas é passável. Mas eu acho que, em quesito técnico, eu acho que eu não tenho o que reclamar de The Last of Us Part 2. E vocês?
Cara... Assim, eu falo em... Tá rolando agora umas lives de Ghost of Tsushima.
Ah, jogão.
E aí eu falo no chat. E aí eu também tava acompanhando umas lives de Resident Evil 4. Nossa senhora, aquele clássico, uhum. Né? Aquele momento que bate a nostalgia. E aí eu tava comentando, inclusive, em um dos chats, eu disse, nossa... Eu tô muito mal acostumada com The Last of Us Part 2. Porque quando você vê aquela... Desculpa quem não concorda, mas pra mim é a perfeição. Eu nunca vi nenhum jogo entregar em questões de gráficos, em questões...
Nossa, é lindo demais.
De expressões faciais, em questões de... assim, de fotografia, eu nunca vi nenhum jogo entregar aquilo que The Last of Us Part 2 entregou. E aí o pessoal tava elogiando super, né, o Ghost of Tsushima, que, ai meu Deus, um jogo incrível, um jogo bonito. Eu não achei a história das mais originais.
Nem é.
Mas, não é. E aí eu fiquei olhando assim, mas eu disse, cara, eu tô muito mal acostumada com The Last of Us Part 2, porque assim, eu tô achando o jogo bonito, mas quando você pensa... que eles tiveram o cuidado de colocar pegadas, a mixagem de som de The Last of Us Part 2 é uma coisa, assim, inacreditável, porque é uma coisa que eu percebi assistir, porque eu só zerei ele uma vez, porque eu não tenho estômago ainda pra zerar de novo. Mas eu fiquei a louca de caçar lives que estavam acontecendo na Twitch sobre o jogo, né, do jogo. E aí, foi uma coisa que eu tinha prestado atenção na minha jogatina, e eu concluí, né, eu tive a certeza, assistindo outras gameplays, que dá pra escutar todas as coisas que a Ellie pega e coloca na bolsa. Se você parar pra prestar atenção, você consegue escutar barulho de líquido mexendo dentro da bolsa dela, de navalhas, nossa... Preste atenção, depois você bota assim, quando ela pega um monte de coisa e coloca na bolsa, né, que você vai pegando os itens, dá pra escutar enquanto ela caminha, dá pra escutar todos eles. Só que a mixagem é tão boa, que ele se mistura, obviamente, com o som ambiente, mas se você focar realmente, se você utilizar um fone de ouvido, de repente aí um 5.1, você consegue escutar. Então, assim, a perfeição gráfica de som, de dublagem, de questão de atuação também dos personagens, beira o absurdo.
A mecânica toda, não só a parte gráfica, a mecânica toda, que nem você citou a mochila, eu vi um vídeo esses dias dos pontos impressionantes do The Last of Us nessa parte de mecânica. A física da mochila, dela se mexer independente do corpo da Ellie, com o peso dela indo pra um lado pro outro, você vê a parte do fundo da bolsa balançando, a parte da corda, quando você precisa usar uma corda, você consegue enrolar, não é só uma corda que vai ficar ali, você vai passar por ela e tudo bem, se você esbarrar, ela retrai, ela puxa, você tira ela do lugar, você consegue enrolar ela na arma, se você pegar uma arma e apontar ela e começar a girar em volta da corda, a corda vai fazer certinho a volta, se você puxar ela pra um ponto e dar ela, por exemplo, passar ela por dentro de um trailer e puxar, a hora que você der um tranco aqui pra tentar puxar ela, ela vai dar um tranco lá na outra ponta onde começou. Então, assim, a física toda do jogo foi muito bem trabalhada, muito bem pensada. Isso é maravilhoso.
Eu
Uma coisa que é inegável é a atenção a detalhes que a Naughty Dog tem, né? Isso começa desde o primeiro Uncharted, que eles foram evoluindo até chegar onde eles estão hoje. Então, assim, quando a Ellie vai passar por algum obstáculo, você vê ela colocando a mão na parede, assim, detalhes simples, assim, de pegar item mesmo. Assim, tem muita falta de jogo hoje que o personagem pega o item e não simplesmente some e aparece no inventário,
sabe? Sim, sim.
Então, essa atenção a detalhes e até mesmo essa questão do som que a Tami disse, do jogo ter uma portabilidade para deficientes, né, visuais e tudo mais, é sensacional, sabe? Eu não lembro de outro caso desse tipo. E eu também não lembro de um jogo que tenha tanta opção de customização da sua gameplay como tem o The Last of Us.
Ah, também acho. Cara, você pode alterar até questão de você craftar itens, a dificuldade dos seus inimigos. Nossa, eu fiquei impressionado com o tanto de opções que você tinha. Eu falei, caramba! Por exemplo, você não quer deixar o jogo tão fácil assim? Aí você fosse mudar lá pro fácil, tudo ia ficar meio nerfado, né? Aí, porra, aí não tem tanta graça, né? E eu acho que esse é o primeiro jogo que eu reparo que tem esse tipo de opção. Eu não sei se tem algum outro. Se os ouvintes tiverem algum jogo que realmente já tinha essa opção, vocês me deixam no comentário, se vocês souberem também. Mas, porra, eu achei isso animal.
No PC o leque é maior, né, de customização, mas não sei se chega nesse nível de gameplay mesmo.
Eu não sou PC gamer.
Olha, então, eu descobri isso, essa questão de customização dos modos de jogo, por acaso. Porque eu não estava conseguindo passar lá daquele boss lá do hospital.
Ah, puta boss difícil.
Não tava.
Maravilhoso.
Chatão,
maravilhoso.
O ratão. Então, eu não estava conseguindo passar daquele boss. E eu disse, cara, eu não tô acreditando, eu vou ter que colocar o meu jogo no easy. Né? No trivial, né, que eles falam. Aí quando eu fui mudar o modo de jogo, eu percebi que tinha personalização pra tudo. Pra spotar itens, pra spotar inimigos, assim, o tanto que eles faziam de ronda, tá entendendo? Tem um monte de opção lá pra você personalizar.
É de flanquear, é dos inimigos flanquearem.
Sim.
Sim, sim. Então, assim, eu achei magnífico. E eu só consegui passar desse boss porque eu realmente mudei aí algumas coisas. Mas eu achei interessante porque depois que eu terminei o boss, que eu consegui finalmente matar aquela tristeza, aí ele voltou tudo ao padrão.
Ó.
Tipo, tudo no normal. É tipo, só funcionou pra aquela cena. Eu disse que maravilhoso, porque eu só queria pra aquela cena. E quando terminou, eu ia voltar pras condições realmente do modo normal. Aí eu disse, eita, nem precisei.
Caramba.
O Luan citou o nível de cuidado do jogo, além da parte de expressão facial e tudo mais. Teve um detalhe que me chamou muita atenção, que eu jogo videogame desde sempre. Hoje em dia é mais comum, mas não é tão comum acontecer esse tipo de coisa. Quando eu reparei isso quando eu tava com um outro personagem que a gente joga, a gente vai entrar depois nos spoilers. Mas, por exemplo, quando
a
você
gente
vai.
Tá dando spoiler, amado.
Não, é que a gente não falou nada da história ainda, né? Eu acho que, bom, se quiser soltar, se achar que bem, bipa, senão, enfim, a hora que você tá com a Abby. Então, beleza. Quando você vai passar um curativo, ela nem sempre passa no mesmo lugar. Ou é no braço, ou é no antebraço, ou é no ombro, ou é no bíceps.
E antebraço.
E isso. Que antebraço. E isso depende da onde você tomou o dano, na hora que você toma o dano que fica machucado. E isso é levado depois pra CG. Pras cutscenes. A hora que vai na cutscene, ele tá exatamente no lugar onde ela colocou. Se você não tiver colocado, não tem. Se você tiver colocado, tem, e tá exatamente no lugar onde ela colocou. Então, esse cuidado deles, pra mim, é o que levou a barra um pouquinho pra cima, foi um pouquinho além. Apesar de algumas coisas já estarem acontecendo hoje com jogos AAA, mas o The Last of Us eu acho que deu uma caprichada um pouco maior em tudo, assim.
Porra, pois é, cara.
E a mecânica dos inimigos, cara, porque pela primeira vez temos um jogo onde a inteligência artificial não é burra. A inteligência artificial, ela realmente trabalha em conjunto, todo mundo, todos os NPCs trabalham em conjunto.
Filhas da puta, cara. Uhum.
É muito bom. Eles têm táticas pra te flanquear, eles passam pelos mesmos lugares que você. Você não sai da vista deles tão fácil, não é só você trocar a cobertura que já não estão mais te vendo. Se você não se escondeu muito bem, eles sabem onde você tá, eles vão passar pelas mesmas fissuras de parede que você passou, vão dar a volta por um canto que você de repente nem tinha reparado de te pegar. Então, que nem na hora que você tá no campo dos Serafitas, eles estão todos andando de tocha, andando pelo milharal de cabeça erguida. A partir do momento que você chamar a atenção, ou com um tiro, ou alguém vendo um cadáver, identificando um cadáver, todos eles apagam as tochas e começam a te pesquisar.
Maldita parte, inclusive.
Essa parte é foda.
A mecânica dos cachorros também achei que foi um belo acréscimo, assim.
Aliás, Naughty Dog vai se fuder, hein, cara? Que botar logo cachorro pra gente matar, filhas da puta, hein? Que pecado, cara.
O cachorro, eles te forçam a sempre se movimentar, sim, né? Então muda toda a dinâmica do gameplay do primeiro jogo.
Sim. Eu só consegui burlar isso, cara, botando mina terrestre aonde eu passava, cara, porque eu sabia que eles iam seguir meu cheiro e eles iam pisar ali. Foi assim que eu consegui matá-los, assim, mais facilmente.
Garrafa e tijolo dá uma boa dispersada neles. Se você joga uma garrafa ou um tijolo, eles mudam o foco e demora pra voltar a achar seu rastro, mas acha de novo se você vacilar.
Porra, mas a mina terrestre era precisa, hein? Puta que pariu.
Nossa, mas eles só perdem o foco se eles não estiverem muito próximo de você, porque se eles estiverem, sim, próximo de você, não tem garrafa certa e tijolo certo, meu amigo. Ele vai direto na sua cara.
Exatamente.
E os espreitadores, hein? Puta que pariu.
Malditos sejam eles todos.
Desgraçados, cara.
Eu achei que o pior bicho desse jogo era os instaladores, e aí vem espreitador, e que ódio desses caras, velho. Puta que pariu.
Nossa, mas nem de longe eu acho os instaladores ruins. É só você ir na furtividade e pronto.
Eu acho que os instaladores perderam muito do fator de medo que a gente tinha antes no primeiro jogo por conta da faca infinita, né?
Ah, é. Sim.
Eu acho que perdeu aquele pavor, tipo, ah, tô sem faca, ele tá vindo, me descobriu, tem três correndo atrás de mim, o que eu faço? Então meio que perdeu isso por conta da faca, pelo menos é a minha sensação jogando.
Não, sim, mas com certeza, no primeiro jogo eu tinha muito medo dos instaladores, tipo, podia ter infectado à vontade, não ia ter, não tinha problema nenhum. Agora, quando eu escutava que tinha um instalador, aí eu disse, meu Deus do céu, é aqui que eu morro. E principalmente porque era bem difícil você fazer faca, assim, os itens exportavam muito pouco no primeiro jogo. Com a faca infinita, você perde esse medo dos instaladores, mas em compensação, você tem os espreitadores, que ali, nossa senhora,
são chatos demais. O dos instaladores, o que eu achei legal é que, assim, como tinham criaturas piores que os instaladores nesses jogos, nesse jogo especificamente, eles colocaram sempre instalador em grupo. Uhum. Ou seja, grupo de corredor ou grupo de instalador. Uhum. O que no primeiro, às vezes, você pegava um sozinho, ou então eles eram um grupo mais um numa sala, o outro na outra, você conseguia ir um pouco mais furtivo. Aqui, se você não tomar cuidado, você vai bater em um e vai ter outro nas suas costas pegando.
Nossa.
Aí nem faca te salva nessa hora, então... Né? Eu ainda tive trabalho com instalador nesse jogo, mas os espreitadores não tem nem comparação, cara, porque o bicho, além de se esconder, ele é rápido pra cacete, não morre fácil, puta,
ele tem estratégias, pra pegar você, ele sempre pega você pelas costas, né?
Sim.
Raramente ele vem pela sua frente, ele sempre quer te pegar, assim, desprevenido.
Sim.
E se você parar pra mirar, ele vai correr. Você não vai conseguir dar o tiro. Pode esperar que ele vai correr, que você não vai conseguir acertar, não. É muito chato.
Ele sai correndo mesmo.
É.
Tem uma parte específica que a Abby cai naquela parte. E ela, numa parte lá que ela precisa que os meninos abram a porta pra ela. Que a gente tem que esperar abrirem a porta. E, cara, meu Deus do céu, cara, não parava de vir infectado naquele inferno, eu morri várias vezes, cara. Teve uma hora que o jogo...
Não fala não, Vini. Não fala não disso não, meu Deus do céu.
Mas é gostoso ver ele morrendo, pô. Dá o maior prazer.
Meu Deus.
Não.
Olha, por um momento.
Começando o Exposed.
Olha, por um momento, quando eu vi ela morrendo, eu pensava dessa mesma forma.
Eu vou morrer de todo jeito. Por que, que eu te falaria?
Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer.
Já que a gente já falou tanto da parte técnica aqui, falou de gameplay e tudo, vamos falar do que interessa agora? Já...
Posso só fazer um último comentário? O único bicho que eu acho que realmente perdeu força nesse jogo é o Baiacu.
Porra, eu não achei não, cara. Caralho.
Eu achei.
Não achei não. Não, é por... matar ele.
Então, não, eu não tive problema nenhum com o Baiacu, porque o Baiacu no primeiro jogo tinha, dependendo da sala que você tinha, tinha mais de um Baiacu. E eles eram extremamente, né, mortais, aquela coisa chata, né, de jogar as bombas de gás e tal. E aqui você enfrenta um Baiacu por vez quando aparece. E ainda assim, ele é mais correr pra cima de você do que atacar. Ele é mais lento. Você tem mais tempo de reação. No primeiro, não. Eu achei que ele foi um pouquinho nerfado, assim.
Eu lembrar a parte da universidade, no primeiro jogo, puta que pariu. O que, que eu tava correndo daquele baiacu lá? Não tem explicação.
Cara, mas só aparece dois baiacu nesse filme, nesse jogo.
É, então. E eles dois... E vem sozinho nas duas vezes, entendeu? O que, pra mim, tornou mais fácil de enfrentar. Eles vêm sozinhos e vêm sem horda de instalador, de corredor, de nada. Um deles ainda tem um ou outro corredor que vem pra cima de você, mas não é nada muito... Ó, oh, tenho que correr e achar um jeito de bater no baiacu enquanto eu fujo desses aqui. Não, esse aqui você consegue tranquilo. Tipo, cuida do cara, volta atenção pro baiacu. Então eu achei que ele ficou meio nerfadinho.
É, bom, até quando você pega o lança-chamas assim, realmente o baiacu vira um merda, né, cara? Porque você usar o lança-chamas em cima dele, cara, acabou, cara. Ele não resiste muito tempo.
É.
É, realmente eu concordo depois que você tem algumas armas em mãos e você tem todos os aprimoramentos feitos nas armas, eu acho que realmente já dá um pouco de desequilíbrio, né? Vamos dizer que a gente fica muito forte, né? Diz que pra você jogar o New Game Plus, né? Você tá com as armas já todas no aprimoramento máximo. Caraca, tipo, modo easy ligado. Porque, porra, cara, é muito. Vai ser muito mais fácil passar.
Sim, sem dúvida.
Enfim, vamos chegar na parte que interessa, que é os spoilers, né? Que a gente acabou soltando alguns, mas enfim. Mas eu já vou ser polêmico com uma coisa, tá? Mesmo eu gostando, querendo que o Joe morresse, que o Joe vivesse, que o Joe vivesse até velhinho, morresse de doença, morresse de qualquer forma natural, eu esperava que ele fosse morrer de alguém que fosse se vingar dele. Porque, cara, querendo ou não, a gente discutiu bastante isso também no episódio The Last of Us, eu, a Tammy e a Sharon, que hoje não pôde estar aqui. Que, cara, o Joel fez muita merda. Muita merda. Eu esperava que se ele fosse morrer, ia ser exatamente daquela forma.
Eu já esperava que ele fosse morrer. É, eu só não esperava que fosse ser no começo do jogo. Eu achava que iam desenvolver num primeiro momento, mesmo que por um espaço curto, uma relação da Ellie com a Dina. Fosse acontecer alguma coisa com a Dina e a Ellie ia atrás de vingança. E o Joel ia junto, no meio do processo, o Joel morria.
Você caiu no bait da Naughty Dog.
Exatamente, eu caí bonito.
Aquele trailer, inclusive, que tá a Abby pendurada e os serafitas indo pra sacrificá-la, eu jurava que aquela menina era a Ellie, não a Abby, cara. Depois eu fui rever o trailer de poucos anos de bastante anos atrás, e já era a Abby, não era a Ellie. E como é que eu confundi isso?
Na época rolava um teoria que ela seria a mãe da Ellie, olha.
Que caraca! Sério mesmo? Eu não lembro disso não, Luan.
Teoria, que ela seria a mãe da Ellie.
Eu achava que aquele trailer era só pra apresentar o grupo que substituiria os vagalumes. Mas não que fosse ter a importância que tem na história. Eu achei que era só a apresentação de um novo grupo. Tipo assim, ó, esse é o novo terror que assombra a história. Entendeu? Não, além dos infectados, esse é o novo grupo de filha da puta. É. Só que, né, não imaginava o que ia ser.
Eu quero escutar o Luan. Vai, Luan. Fala. Fala, Luan.
Então, vou começar com um ponto aqui. Eu acho que, assim, a história, pra ela funcionar, primeiro você precisa comprar a ideia que os vagalumes realmente iam conseguir fazer uma cura e ia conseguir distribuir ela no final do primeiro jogo. e você precisa comprar a história da Abby. Acho que se você não compra essas duas premissas, fica muito difícil para a história do jogo funcionar para você. Pelo menos não conseguiu, tipo, funcionar para mim. Eu queria ter gostado, porque eu amo o primeiro jogo, mas, sinceramente, não é minha xícara de café, como diriam os ingleses. E, assim, primeiramente, os dois pontos principais são esses. Você precisa concordar que o Joel realmente impediu a cura da humanidade, e você precisa ter uma simpatia, desenvolver uma empatia com a Abby para a história funcionar. E quando isso não acontece, como não aconteceu com muita gente também, fica muito difícil de você comprar toda a história de vingança, que vingança é uma coisa ruim, etc. Esses são os meus principais pontos.
Aí é o meu ponto de vista. Quem não conseguiu comprar a ideia... É por teimosia, porque assim, não, enfim, isso
é
agressão velada. Porque assim, o jogo começa com o Joel falando, eles iam fazer a cura, ele não falou, existia a hipótese da cura, eles iam fazer a cura, só que ela morria no processo. Durante o jogo, diversos arquivos que você encontra falando, a cura ia ser feita. Só que o único que conseguia fazer morreu. Isso acontece várias vezes em vários arquivos, em vários diálogos, em várias conversas. Eles falam, a cura ia existir.
Isso.
Só que o cara morreu. E pra comprar a briga da Ellie, primeiro que pintam já o pai dela como o nice guy. O cara salva a zebra. O cara, né, todo o amigão da galera e não sei o quê. Ele mesmo tinha o dilema do fazer ou não a cura. Ele conversou com a Marlene. Inclusive, conseguiram transformar a Marlene numa personagem que pra mim era só uma filha da puta, e aí você vê o outro lado e você fala, porra, né, como assim?
Ela tava comovida, cara.
Se você parar pra pensar que o que a Ellie tá passando agora, a Abby passou por 4 anos, eu consigo comprar o barulho da Abby. Porque é a mesma coisa, é a mesma jornada. Exatamente. É a jornada atrás de vingança, e depois a Abby ainda vira o Joel de uma outra criança. Então, assim, eu consegui comprar muito o barulho da Abby. Teve um ponto que, pra mim, eu gostava mais da Abby do que da Ellie.
Sim.
Caralho, sim. Aí é bom.
Rolou isso.
Fácil.
Caralho.
É porque, assim, os pontos do Luan. A questão da cura. O Johnny já falou que isso era uma questão que eu me colocava, eu sempre repetia pra mim quando eu terminei o primeiro jogo, porque assim, quando eu terminei o primeiro jogo, eu falei, mano, ele matou todo mundo só pra salvar ele. Tá certo. Existe aquela questão de você sentir, porque o Joe já tinha perdido a filha, né, lá atrás, você vê isso no início do primeiro game. E aí ele tá construindo uma relação de filho, de pai e filho lá com a Ellie. E você tem toda essa carga emocional que é contada naquele primeiro momento.
E torna as ações dele relacionáveis, né?
Sim, exatamente. Então assim, por conta disso, e único exclusivamente por conta disso, você compra a ideia do Joel salvando a Ellie. E sendo, entre muitas e muitas e muitas aspas, um herói.
Ele nunca foi herói.
Nunca.
Antes de conhecer a Ellie, ele era mais filha da puta ainda. Ele deu uma maciada por conta da Ellie. E quando o primeiro jogo termina, eu demorei pra jogar o primeiro jogo. E quando eu terminei, todo mundo que tinha jogado me perguntava, e aí, terminou? Você faria igual? O que, que você achou? A minha resposta era sempre a mesma. Ele foi um grande de um filho da puta. Ele foi um egoísta pra cacete, um extremo de um filho da puta, mas eu faria igual. Porque eu só tava. Ali ele só tava olhando pro próprio umbigo. Eu gosto muito de entrar no mundinho do personagem. Uhum. E pro Joel, ele só tava olhando pro próprio umbigo assim, eu já perdi minha filha, eu não vou perder a segunda. E não importa o que vai custar, eu vou manter. Ele não foi herói em momento nenhum. Ele foi herói pra ela e pra ele. Ele salvou ele mesmo, não salvou nem ela. Ele salvou ele mesmo, porque ela queria morrer.
Exatamente.
É, ele foi egoísta, né?
Ele foi muito egoísta. E aí, pra você comprar realmente a ideia do segundo jogo, você precisa, primeiro de tudo, se colocar no lugar de uma daquelas pessoas que estavam ali naquele hospital e só viram um cara aleatório matando todo mundo, inclusive o médico, que era o único que poderia fazer a cura.
É, por isso que eu compro o barulho da Abby, porque assim, além de matar o meu pai, o Joel matou o cara que ia trazer a cura. A gente continuou nesse mundo de merda por conta dele.
Além de tudo, Johnny, ele foi responsável por dizimar uma facção inteira.
É, e era uma facção que se preocupava realmente em ajudar os outros, porque os vagalumes, a gente tinha eles como os vilões do primeiro jogo, mas se você parar pra pensar, eles não eram um exército que queria foder os outros, que queria deixar ninguém como prisioneiro, nem nada. O objetivo dos caras realmente era sobreviver juntos e buscar a cura. Ponto.
E eu acho até interessante quando o jogo abre naquela cena do Joel contando pro Tommy, e o Tommy, cara, tá chocado, velho. Ele fala, como assim, cara? Eu acho que era a primeira vez que o Tommy tava sabendo, né? E, cara, se a gente botasse um pouco a mão na consciência, né, cara? De repente a gente teria... Falar assim, porra, que filha da puta, cara. O cara fudeu com a única esperança que a humanidade tinha, né? E, tipo, o Tommy... Cara, você vê que o Tommy tá chocado, né?
Só pra complementar aqui o ponto que eu disse, vamos ver aqui a nossa atualidade hoje. A gente tá numa pandemia do coronavírus. A gente vive num mundo globalizado, com meios de produção, tudo disponível a nosso favor para a gente fazer uma cura. Até o momento, não tem uma cura firmada para isso. E mesmo que tivesse, os meios de produção que a gente tem hoje ia demorar pelo menos um ano para a gente conseguir distribuir em massa isso. Então, se você pega o cenário de The Last of Us, 20 anos depois do apocalipse, com recursos escassos, um médico que ele acredita que vai conseguir extrair a cura do cérebro de uma menina que é imune. E eu vi alguns artigos sobre isso, falando que isso não é um meio certo de você extrair uma cura, que é você analisar, é você infectar, analisar a infecção da pessoa e ver os anticorpos da pessoa, como reagiram, e que ela é imune porque ela é infectada. Assim, é meio uma coisa meio louca, assim, mas eu posso deixar o artigo aqui na descrição do podcast para vocês darem um... Então, assim, você precisa comprar aí tudo isso. Tipo, eu acho muito difícil que os vagalumes, eles fizessem a cura. E mesmo se fizessem, acho que eles não iam ter o meio de como distribuir essa cura. Esse é um ponto, mas para complementar também, vamos colocar no lugar do Joel no momento que ele é pego pelos vagalumes. Ele é nocauteado, ele ia fazer a troca da Ellie para pegar armamentos e tudo mais. Ele acorda. Aí ele sabe que a Ellie vai ser morta para ter a cura e ela nem sabe disso, ela tá inconsciente, ela foi levada inconsciente. E aí ele vai ser escoltado para fora, sem os mantimentos dele, sem os armamentos que ele tinha, sem a bolsa dele, sem nada, sendo com alguma arma apontada para ele. O que você vai fazer, cara? Porra, é meio foda, né?
Mas até onde eu lembro do primeiro jogo, avisaram pro Joel que ela teria que morrer pra ser extraída da cura. E aí que ele surta e os caras expulsam ele. Nocauteiam, joga ele pra fora, aponta a arma pra ele e tal. Antes disso, já, ele tava pra negociar, pra receber as coisas. E aí fala, aí a Marlene. Eu não lembro se é a Marlene, alguém fala pra ele que, ó, ela vai morrer pra ser feita a cura. Uhum. E aí ele, não, como assim ela vai morrer? E aí ele surta e vai pra cima dos caras.
É isso, sim.
Sim, é.
E aí ele fala, continua falando essa merda aí pra você e tal, não sei o que, e aí escoltam ele pra fora, tipo, mas em nenhum momento ele foi cima pra agredir.
Não, Luan, eu me lembro, assim, pelo que eu me lembro, é exatamente o que o Johnny, eu assisti uma live recentemente, e realmente eles só escoltam ele pra fora e só não entregam depois que ele surta e ele não aceita o fato da Ellie precisar ser morta. Com relação ao que você falou dos estudos e tal que você falou, a gente precisa pensar uma única questão. Hoje a gente tem um sistema globalizado e tem que ver a viabilização de você entregar a cura a todo mundo e tal. Só que a gente está falando de um mundo, certo? É fictício, primeiro de tudo, é fictício. Independente das regras que eles coloquem dentro desse mundo, ele é um mundo fictício. Então a gente precisa partir dessa premissa. Em segundo lugar, existe uma suspensão de descrença que a gente precisa aplicar em qualquer obra que a gente vá assistir, desde que seja jogo, desde que seja livro, desde que seja série, filme, etc. Qualquer coisa de mídia, a gente precisa ter aquele momento de suspensão de descrença. E a gente precisa pensar, principalmente, que a gente está num cenário pós-apocalíptico, recursos são muito, muito escassos, principalmente questões de medicina. Você não tem muitos médicos, porque a gente sabe que os médicos são sempre linha de frente, eles são sempre os peões que estão lá na frente, porque eles têm um contato direto com os primeiros infectados. Então, pouquíssimos médicos existem nesse momento. E a gente precisa pensar no principal, além disso. Todo mundo no cenário pós-apocalíptico, ele trabalha com esperança. Então, se você tem a esperança de que você... E ele fez, isso é mostrado no segundo jogo, certo? Naquele momento lá que ele tem aquele diálogo com a Marlene, ele dá plena certeza, porque eles fizeram os estudos e o Cordyceps, ele se atrelou ao cérebro dela, da Ellie, de tal forma que quando fosse extraído, e eles precisariam extrair o Cordyceps, o fungo do cérebro dela, ela iria morrer. Não era porque eles iam matá-la, é porque ao extrair isso dela, ia causar a morte dela. Então entenda que pra você, naquele momento onde eles não tinham mais nenhum recurso, eles não tinham mais nenhum ponto de esperança pra humanidade, eles precisavam se agarrar em qualquer coisa. E no momento, a única esperança que eles tinham era de conseguir remover aquele fungo que originou a imunidade dela, e ela era a única pessoa imune que eles tinham conhecido. Poderia ser que existissem outras pessoas, mas ela era a única. E eles precisavam estudar aquele fungo e a relação que ele criou com o organismo dela. E para isso, infelizmente, ela ia acabar morrendo no processo.
Eu entendo que não existe a discussão sobre a cura ser criada. Ela iria ser criada. A parte da distribuição você discutir, ok. A cura, pelo que eles colocaram no segundo jogo, por tudo que você lê e ouve, eu não consigo acreditar que não seria encontrada.
É que de acordo com os documentos, né, cara, que a gente pega durante o jogo, é quase certo, né? Apesar que eu acho ainda muito difícil também, sabe? Podia dar muito certo, podia dar muito errado, né? Joe não tava disposto a descobrir isso.
O que melhoraria o jogo pra mim é se no primeiro tivesse uma cutscene da Ellie escolhendo morrer e o Joe fosse lá e fizesse tudo da mesma
forma. Mas a Naughty Dog pensou nisso.
Não, e no primeiro jogo ela fala, eu tô indo, se eu morrer não tem problema, porque, enfim, ela no primeiro jogo tem um diálogo dela com o Joel, que ela fala que se ela morrer, tudo bem, entendeu? Tipo, eles estão conversando sobre a questão dela ser imune e tal, não sei o quê, e que ela ainda tá indo sendo levada pros vagalumes. Eu queria muito lembrar do diálogo todo, mas eu não vou lembrar, mas ele fala, tá, mas e se acontecer alguma coisa com você? Ela, não, paciência. A minha missão é essa. Eu tenho que, sei lá, pra ser estudada e ponto. Entendeu? E no segundo jogo, existe o diálogo onde ela afirma isso completamente, né? Tipo, eu queria morrer. Era o meu objetivo de vida.
É porque assim, no primeiro jogo, eu realmente não tô conseguindo lembrar desse diálogo no primeiro jogo. Mas ela, ela desconfia desde o momento que ela tava lá no carro, que ela acorda e ela pergunta o que foi que aconteceu e o Joe dá aquela desconversada lá. Ela, naquele momento, ela já sentiu que tinha alguma coisa estranha. Tanto é que ela fica estranha por muito tempo.
Eu acho que aquele final, ele é tão genial porque é uma transferência de culpa pro Joe. Porque ela sabe que deu alguma merda. Eu interpreto dessa forma. Ela sabia que deu alguma merda. Uhum. Ela não sabia exatamente o quê. E no momento que ela fala pra ele jurar, é como se fosse uma transferência de culpa pra ele, sabe?
Sim.
Tipo, jura pra mim, não, então beleza, então você assume esse fardo, sabe?
Exatamente. Então assim, eu não acho que seria legal naquele primeiro jogo, e eu acho que não foi colocado no primeiro jogo essa questão dela saber ou não, tá entendendo? Ou ele saber ou não se ela queria ou não morrer, porque não se sabia se ia ter uma continuação pra aquele jogo.
É, isso que eu ia falar, mesmo porque ninguém sabia que ia ter a continuação, né?
Exatamente. Então, assim, não tinha sido confirmado. Inclusive, eu dava aquele jogo por encerrado ali mesmo.
Eu também.
Sabe? Se ele não tivesse a parte 2, pra mim estava ok.
Eu ia achar mais ousado, mas é máquina de dinheiro, né?
Sim.
É, então, isso que eu ia falar. O valor financeiro é melhor.
Exatamente. E aí, só que quando chega o segundo jogo, e no final do primeiro jogo, e foi algo que eu já falei No podcast do Vini, eu falei quando a gente falou sobre The Last of Us, o primeiro, e no podcast lá do Caranguejo Atômico, e no Cutscene, inclusive. O que eu falava realmente da questão, quando colocava, mas você achou errado, então, o Joel salvar a Ellie? E o que eu sempre falei foi, o que eu achei errado é ele não ter contado.
Sim, sim.
Né?
Mas honestamente falando, se fosse minha filha, eu não teria contado. Eu não teria contado, porque eu não teria coragem de falar, olha, eu fiz isso por você e tal, porque queria te matar. Porque, vamos se pôr no lugar do Joel, cara, porque ele sabia que a Ellie tava disposta a tudo pra conseguir ser a fonte da cura. Então ele sabia que ela ia aceitar, cara, a condição dela e ia morrer. Então, provavelmente eu não contaria também.
Eu acredito que é muito paterno, né? De querer proteger.
Eu sou pai, cara. O Johnny também é pai, cara. E a questão de proteção é muito maior do que, por exemplo, se meu filho fosse em alguma condição de salvar a humanidade por causa de alguma condição dele, cara, provavelmente eu não aceitaria nada pela vida dele. Nada, 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 nada. Nada, com toda a certeza do mundo, sabe?
Não, sim, eu sou pai, eu concordo com você, eu também faria de tudo pelo meu filho, pela minha filha, mas eu concordo com a Tami que eu acho errado de eu não ter falado. Eu teria, a única coisa que dá aquele gostinho amargo no final é dele enganar ela e você vê na cara dela que ela não acreditou. Aquela cena traz um peso maior ainda pra decisão dele. Que aí você, porra, fala que você fez, fala o que aconteceu. Não vem com essa desculpa de, porra, os caras enfrentaram tudo isso sendo que tinha mais infectado do nada, assim. Não vai colar essa conversa. Abre o jogo, né? Solta.
Mas o que me deixa mais triste, assim, durante toda essa trajetória, principalmente durante todo o destino desse jogo, que os dois terminaram mal, cara. Não teve nenhuma reconciliação de fato. Mesmo que no final tenha rolado aquele talvez eu te perdoe. Cara, pra mim...
eles não tinham reconciliação,
né? Não tava resolvido, cara. Foi uma questão que me deixou mais triste ainda que quando eu vi aquele final, cara, aí que eu desabei, cara. Falei, putz.
Foi.
Então, e é daí que vem, depois de tudo que acontece, que você vai entender o porquê que, além de ser o Joel, o porquê do ódio tão grande da Ellie pela Abby. Uhum. Porque a Ellie ignorou o Joel por anos, depois que ela descobriu o que ele fez. E quando ela resolveu dar uma chance pra se reconciliar, no dia seguinte o cara morreu. Sim. Morreu pelas mãos da Abby. Então, o ódio dela é uma mistura de ódio pela Abby e dela mesma por não ter conseguido perdoar ele antes.
Esse jogo, tanto o primeiro como o segundo, ele é movido por egoísmo. O primeiro jogo, você tem lá a decisão do Joel, que é extremamente egoísta. Eu acho que isso a gente não tem como dizer que não é. E no segundo jogo você tem várias coisas, várias escolhas egoístas. A Ellie, o luto dela é muito mais um luto de culpa e o egoísmo dela de querer se retratar. Ela quer uma redenção que ela não proporcionou ao Joel. E ela se arrepende disso. Então toda essa questão da vingança dela pela Abby é muito mais do que ela tá sentindo, da culpa, de tentar se redimir de alguma forma por ter deixado ele de lado, por ter rechaçado ele por tanto tempo, né, depois que ela descobriu, do que realmente pela raiva da Abby ter matado o Joel. Eu senti muito mais isso, que a motivação dela maior era uma motivação baseada na culpa dela.
Sim. Inclusive, você falou de egoísmo. Quando os personagens só foram perseguir realmente, principalmente o objetivo de vingança, você vê que eles sempre perdem, né? O Tommy perdeu a esposa, a Ellie perdeu a Dina, e a Abby. A Abby talvez ela. Talvez ela. Não, ela perdeu, sim. Que...
Ela perdeu todo mundo.
Ela perdeu tudo, porque... tudo bem que, assim, ela tem um novo norte agora, que ela vai reencontrar os vagalumes, ok. Só que ela perdeu os amigos, ela perdeu o grupo dela, ela teve que... Tudo bem que ela nunca foi realmente um lobo, mas ela brigou contra a lobo e contra a Serafita, perdeu todo mundo, pra no final fazer igual o Joel fez. Tipo, é eu e uma criança que tava fadada à morte... E eu tenho que proteger essa criança e ir pra onde a gente tem que ficar tranquilo. Que foi o que o Joel fez. O Joel salvou a Ellie, brigou com todo mundo e foi pra Jackson. Ela vai fazer a mesma coisa, só que ela vai pra ilha com os vagalumes.
É... Bom paralelo, cara.
Não, mas a história de The Last of Us Parte 2 é um espelho.
É um ciclo, né?
É um ciclo. Tudo é cíclico, porque o Joel matou com os vagalumes por egoísmo, a Abby por egoísmo vai atrás do Joel, mata o Joel, a Ellie por egoísmo vai atrás da Abby. Fica nesse ciclo e a mesma coisa acontece com as gangues. Existia a Fedra, que foi derrubada pelos lobos, e aí os lobos começaram a se comportar igual a Fedra. Aí vieram serafitas contra os lobos, começaram a se comportar igual os lobos. Então, tudo é cíclico nesse jogo. Tudo é pra mostrar que essa história de ir atrás por questão de vingança não dá em nada. Você só perde tudo. Não resolve porra nenhuma.
O que eu acho engraçado, e muitas pessoas eu vejo falando que a Abby, ela só ganhou. Tipo, ela não teve nenhuma consequência pelo fato de matar o Joel. E cara, não... Porque, assim, ela mata o Joel, ela não se satisfaz com aquilo, certo? Aparentemente, ela tenta demonstrar para as outras pessoas que tá tudo bem e que tá ok, mas você vê, através da gameplay dela, que ela é atormentada por sonhos o tempo inteiro, por conta do pai dela. Ela sempre se vê naquele momento ali. Então, ela é uma pessoa que ela conseguiu a vingança dela, mas... aquilo não trouxe nada de bom pra ela. Em momento algum.
A redenção dela só acontece... Ela só consegue deixar isso tudo pra trás na hora que ela resolve fazer a boa ação, que é salvar as crianças. Que tava... Ela é atormentada pelo pesadelo com o pai todas as noites. E na noite em que ela tem um dos pesadelos com o pai, ela tem o pesadelo com as crianças sendo enforcadas também. E aí fica, porra, eu tô perturbada com isso, eu vou ter que ir atrás dessas crianças. Dali pra frente, ela nunca mais teve pesadelo com o pai dela. Muito pelo contrário, o próximo sonho dela é com o pai dela sorrindo feliz. Então, ali ela deixou tudo pra trás. Ali ela falou, ok, essa história pra mim acabou, passou. Agora eu tenho que focar daqui pra frente.
E se a Ellie tivesse esquecido, assim, né, depois daquela derrota dela pra Abby, cara, o ciclo tinha acabado ali e ela teria vivido, entre aspas, feliz com a Dina, só estaria o Tommy enchendo o saco dela porque ela prometeu vingança e ela não cumpriu. Mas, cara, se ela tivesse interrompido ali, cara, a Abby teria morrido lá naquela cruz, lá, por aqueles caras bizarros lá. E praticamente ela teria, entre aspas, conseguido a vingança dela.
Só que ela não tinha como saber disso e assim, diferente...
Sim, eu sei.
E diferente da Abby, a Abby sabia que o cara de quem ela queria se vingar já tinha morrido. A Ellie continuava sendo perturbada pela imagem do Joel na cabeça dela.
Do Tommy.
E a pessoa que fez. Do Tommy enchendo o saco, merdeiro pra cacete. E, só que ela sabia que a pessoa que fez isso ainda estava viva. Então, enquanto ela não visse um fim pra Abby, ou mudasse a cabeça dela, que foi o que aconteceu no final, ter o mesmo insight da Abby de tipo, pô, isso aqui não vai dar em nada, eu tenho que seguir em frente, foi aí que se ela não tivesse isso, ela não ia conseguir ficar tranquila, viver em família com a Dina, viver aquela paz que ela tava tendo. Nunca que ela ia ficar sossegada.
Uma das únicas críticas que eu não concordo é o que a Tammy falou. Eu não acho que a Abby saiu vitoriosa no sentido que ela não perdeu ninguém e que ela só venceu, muito pelo contrário. O jogo mostra que ela perdeu praticamente todos os amigos dela. Acho que o único ponto que o pessoal pesa que a Abby venceu é porque ela saiu viva. Mas, assim, voltando um pouco atrás, eu quero falar um pouco, assim, de como a Abby é extremamente, assim, sanguinária a um ponto que eu não consigo ter uma empatia, assim, por ela. Vou dar um exemplo do jogo mesmo. A Ellie, quando mata aquela mulher grávida, esqueci o nome dela.
Nossa, cara.
Alguém sabe aqui?
A Mel,
cara. Que cena horrível, cara.
A Mel é a bolseiro, né? Que ela tá grávida e fala, vamos numa aventura, né? Que grávida louca. Mas assim, tirando isso, a Ellie mata, quando ela vê que a Mel tá grávida, ela tem tipo um choque tremendo e, enfim, o jogo mostra isso. E aí, quando a Abby sabe que a Dina tá grávida, ela fala assim, ah, ótimo, tipo, um sorrisinho na cara, tipo, vou matar essa filha da puta.
Sim, então, claro.
Então fica assim, mano.
Mas é um ciclo de vingança, tá. Cara.
Mas, Luan, é um ciclo de vingança. Então, a questão... Só corrigindo, Luan. Eu não falei que a Abby saiu vitoriosa em momento nenhum.
Ah, não. Eu falei que... tô falando assim, das críticas que ela saiu vitoriosa, eu também... Eu não concordo com essas críticas. Foi isso que eu falei, tá?
Mas com relação a isso, a Ellie chegou lá, matou a Mel. Ela não sabe em que circunstâncias a Ellie matou a Mel. Ela só sabe que a Ellie matou a Mel. A gente sempre tem que pensar por esse lado. Tipo, o outro personagem, ele não tá naquele momento, ele não tá naquela cena pra saber como foi que o seu adversário agiu naquela hora. Ela só chegou lá e viu a Mel, que estava grávida, morta, e o cara que ela amava do lado morto. Ela estava consumida pelo ódio naquele momento. Então, quando ela soube que aquela pessoa que era importante pra inimiga dela estava grávida também, fazendo um paralelo assim, perfeito com relação à amiga que ela tinha acabado de perder, então ela disse, ótimo, eu vou me vingar agora.
A vingança tá completa, né?
Exatamente, a vingança tá completa, você...
E assim, pensa que ela já tinha deixado a Ellie e o Tommy vivos uma vez. Ela já tinha dado o benefício da dúvida de falar, não, ó, vocês seguem pra lá que o que eu tinha pra resolver eu fiz e acabou. Ela tinha acabado de perder o Owen e a Mel, ela já tava pensando na possibilidade, as crianças inclusive, uma das crianças tinha aceitado ir pra encontrar os vagalumes e ir pra Santa Bárbara com eles. O Owen e a Mel iam pra lá, ela também pensava em ir pra lá. E ela tinha acabado de perder uma das crianças, vê o Owen morto, vê a Mel grávida morta. Ela não tá, naquele momento só passava raiva na cabeça dela. Não tinha como ela agir diferente, ela não ia ficar com dó. A Ellie sentiu o peso de matar a Mel porque ela lembrou da Dina. Só que a Abby, na hora de fazer igual, ela lembrava o quê? Que a Mel tava morta. Então, em vez de fazer que nem a Ellie, de tipo, puta, matei a grávida e aí pensar em quem tá do meu lado grávida também, a Abby já tinha perdido. Pra ela só tinha ódio.
Eu vou dar o braço a torcer nessa, tá?
Vamos converter até o final do episódio. Vamos lá.
Tanto é que o Levi ali foi a bússola moral da Abby, né? Pra ela não cometer de fato o ato, né? E assim, é uma cena bem forte, até inclusive, porque quando ela decide não se vingar, cara, aí sim que eu fiquei mais apaixonado pela personagem, sabe? E eu achava que por ali já tinha acabado tudo. Eu falei assim, bom, então acabou, cortaram o ciclo de vingança. Porque tava, como eu falei pra Tami, olho por olho, dente por dente, cara. Tava todo mundo se matando, né? A Ellie nesse jogo, cara, tava sangue nos olhos. Cara, a cena da morte da Mel, eu fiquei... Mesmo sabendo que ela não sabia da gravidez, da condição da Mel... Eu fiquei muito puto com a Ellie. Eu falei, caralho, como é que você me faz isso?
Minha esposa, ela acompanhou eu jogando o jogo de ponta a ponta. Ela assistiu comigo e ela sempre falava. Ela falava, porra, é engraçado como esse jogo ele é realista, ele é palpável. As pessoas seriam assim numa situação dessa. E realmente é tudo muito possível. E quando chegou na hora do confronto da Abby contra a Ellie, no primeiro que você tá controlando a Abby, a minha esposa olhou pra minha cara e falou, mata essa filha da puta. Mata ela, porque ela só tá fazendo merda, ela tá chata pra caralho. Tipo, mata logo, acaba com essa porra.
É que depois que tem a chegada da Abby lá, eu falei, cara, fodeu pra Ellie. Ela não vai sobreviver depois disso, sabe? Porque eu achei que a Ellie ia se ferrar a partir disso, né? Até o jogo cortar e literalmente seguir uma montanha russa, né? Porque o jogo tá lá em cima. Daqui a pouco ele vai lá pra baixo, cara. E a gente começa a acompanhar.
Esse tirou o peso total, cara. Tirou assim num nível eu fiquei até irritado. Eu falei, caralho, agora que eu vou ver as coisas resolverem, corta quatro anos atrás.
Isso, aham. Uh-huh. Pois é, foi realmente uma montanha russa, porque a gente realmente estava no clímax, né? Eu falei, cara, o jogo ia acabar ali. Apesar de eu falar assim, nossa, foi curto o jogo. Mas quando cortou pra Abby, eu falei, bom, é isso, né? Vamos começar, vamos recomeçar, entre aspas, né? E foi que começou... Aí sim, cara, se tivesse o jogo acabado ali, eu ia achar muito raso. A gente não ia saber exatamente o que tinha acontecido com a Abby, nem nada. Porque nesse jogo não é tudo preto no branco, né? Não é só bom e mal. Tem os tons de cinza, cara. Nem todo mundo é... totalmente bom, nem todo mundo é totalmente mal. E eu acho isso muito... Acho que isso é um dos melhores... É uma das melhores coisas de The Last of Us, entendeu? Se tivesse acabado o jogo ali, realmente eu ia falar... Putz, além de eu achar que o jogo ia ser muito curto, né?
É aquilo. Esse jogo faz valer aquelas duas frases de efeito, né? Todo mundo é bom dentro da sua própria história e você é um vilão numa história mal contada de alguém. Esse jogo é exatamente isso. Se você não olhar ponto de vista e o que cada uma passou, analisar com calma o que aconteceu dos dois lados, você fala, porra, é tudo um grande filho da puta, não sei o que, mas não, todo mundo tinha um motivo, todo mundo tinha um porquê, todo mundo tinha um incentivo. A hora que vira pra Abby... eu já achei legal porque isso. Os lobos são grandes filhas da puta, até quando você conhece lá, é todo mundo grande filha da puta. Só que na hora que mostra a Abby, você vê uma sociedade bem estruturada. Apesar do Isaac ser um merdeiro que só quer conquistar território, mas a sociedade dos caras é muito bem construída. Você tem escolas para as crianças, você tem treinamento militar pro pessoal, você tem todo um fornecimento pra gente carente ali que precisa. E aí você vai olhando, tipo, ali já começa a dar uma humanizada na Abby. Tipo, porra, olha o meio onde ela vive.
Tem até a academia lá, pô.
Até a academia, então.
O que eu achei que mais me tocou nesse jogo e me fez realmente ficar muito triste com ele, de formas assim que eu nunca pensei que fosse ficar triste com qualquer mídia. Eu acho que nem em Vingadores Ultimato eu chorei tanto na minha vida quanto eu chorei com The Last of Us Parte 2. Mas uma das coisas que realmente me tocou nessa questão é que você não consegue escolher um lado.
Né?
Isso é fato. Você não consegue. Porque você tem o material...
Ah, eu escolho sim.
Ah, então, mas pare pra analisar. Vamos lá, Luan. Aqui nós estamos... Não tô convertendo ninguém, mas assim, deixa eu colocar só os meus pontos de vista. Porque você é um mero espectador. Você, quando você joga o primeiro jogo, você tá ali como controlador daquela história, certo? No segundo jogo, você é um mero espectador. A Naughty Dog, ela quer que você só sinta. Você tá ali jogando com aqueles personagens, mas você não sente que você tá controlando eles. Você está assistindo alguma coisa e você está... É como se você fosse o observador lá da história em quadrinho. Você tá observando as coisas. Então você consegue entender... as motivações, se você pegou todas aquelas cartinhas, todos os documentos, você consegue, uhum. você consegue entender muito bem o cerne de cada facção, você consegue entender como é que eles funcionam. Quando você tá jogando com a Ellie, por exemplo, e a Ellie mata um cachorro, o dono do cachorro, ele lamenta a morte do cachorro.
Isso é muito legal.
Ele fica com raiva porque você matou o cachorro. Isso já dá um impacto em você. Você já fica, eu acho que, nossa, eu não tô sentindo que eu fiz uma coisa legal. Eu tô sentindo que eu fiz uma coisa que é ruim, tá entendendo? Então, quando você mata uma pessoa, um dos NPCs, o outro inimigo que você tá enfrentando, quando encontra um corpo, ele não fala, temos um abatido, sim. Homem ao chão, ou alguma coisa. Não, ele fala, Maria, ou ele fala o nome da pessoa e ele lamenta aquela pessoa ter morrido, tá entendendo? Ele tem uma reação humana quando essas coisas acontecem. Então, você observar aquilo, isso já impacta você de alguma forma. quando você tá ao lado. Então, isso já você já percebe que existe uma humanização desde o início. Quando você encontra aquelas pessoas, logo no início do jogo, que o Joel encontra, o Joel e o Tommy, encontram aquelas pessoas ali no início do jogo, você vê que eles não são as pessoas ruins. Porque quando eles se apresentam, antes deles falarem o nome, né?
Aliás, tipo, eu queria perguntar pra vocês, se vocês se incomodaram com o Joe entregar o Joe e o Tommy entregaram o nome dele assim pra um bando desconhecido armado.
Não me incomodei.
Não me incomodei, cara.
Não me incomodei.
Eu realmente quero ouvir o ponto de vocês, porque pra mim não funcionou e eu quero ver se eu consigo mudar a sua opinião ou se eu vou continuar com a minha. Então, pra mim vai ser importante ouvir vocês.
A gente pode discutir.
Então, nesse primeiro momento aí do jogo, né, que eles encontram a Abby e o pessoal lá da Abby, você vê que eles são pessoas amigáveis. Eles falam, ah, não, a gente tá de passagem aqui. Aí o Tommy fala, aí o Tommy se apresenta, né, ah, eu sou o Tommy. Aliás, a Mel se apresenta primeiro, né? Porque o Tommy diz, ah, nós somos aqui de uma cidade próxima aqui, se vocês quiserem reabastecer e tal. E eles falam, pô, é uma boa, não, ok, tudo bem, muito obrigada e tal. E aí a Mel se apresenta, a propósito, sou Mel. E aí é quando o Tommy se apresenta, Tommy e tal, e o Joel se apresenta para o pessoal.
Não, ele fala, eu sou o Tommy e esse é o Joel.
E esse é o meu irmão Joel, o Joel não abre a boca para falar nada.
Não. Gente, peraí, calma, vocês estão cortando uma parte. Isso que o Tommy fala, eu sou o Tommy e ele é o Joel, é quando eles encontram a Abby em uma situação de perigo. Quando eles estão lá, o Tommy se apresenta pra Mel e ele fala, este é meu irmão. E o Joel fala, meu nome é Joel.
Só que assim, o meu ponto contra esse pessoal que falou, o Joel não é assim, o Joel foi descuidado, ele nunca foi descuidado, eu discordo completamente, porque primeiro... No flashback com o Tommy, eles já falam, que o Tommy fala pra Ellie que eles estão atirando em um monte de infectados, e aí a Ellie, tipo, mira meio com receio, ele falou, não, pode atirar que é só infectado. Ali só tem infectado, de vez em quando aparece um retardatário que a gente ajuda, mas aqui a gente só tá atirando infectado. Então assim, já era um costume do grupo de Jackson fazer patrulha, e quando achava alguém em patrulha, trazia pra cidade. Porque é mais gente pra ter mão de obra, pra fazer patrulha, pra ajudar, né? O Joel, ele já tá numa vida mais calma. Ele não tá vivendo que nem ele vivia antes, que nem contrabandista. Ele tá vivendo numa cidade, ele é como se fosse o pai de uma adolescente. Ele já tá mais tranquilo, mais velho. Ele já não tá mais tão agressivo que nem ele era antes. E ainda assim, ele tá desconfiado na hora que a Abby... que eles encontram a Abby. Porque ele fala, você tá onde? Ela falou, não, eu tô com os meus amigos. Aonde? Na cabana tal. Aí ele vira pro Tommy e fala... ele já vira desconfiado pro Tommy e fala, é a casa dos fulanos. Quer dizer, ele falou, vamos lá que a gente vai levar você até lá. Do meu ponto de vista, eu entendo que o Joel fez o quê? Peraí, a gente faz patrulha toda semana e aquela casa tá sempre vazia. De repente tem um grupo lá, quem são essas pessoas? Vamos lá investigar. E o Tommy que entrega a identidade, fala, eu sou o Tommy, esse é meu irmão Joel. E aí na hora que eles estão lá na casa, não sei o que, Tommy, Joel, aí todo mundo para, ele já tá desconfiado, porque ele fala, parece até que vocês já ouviram ele falar esse nome. Então ele não foi descuidado.
Vocês não estão surpresos.
Só que ele não esperava o acontecer aquilo. Ele foi desconfiado, só que ele não tava preparado pra emboscada que era. Então, por isso que eu acho que não foi mal feita a morte do Joel nem nada. E falar que o Joel nunca foi descuidado é mentira, porque no primeiro jogo ele fica amigo dos dois irmãos facilmente, né?
Então... Então, vamos aqui. Eu tenho algumas coisas pra falar com relação a isso.
Diga.
Eu quero lembrar com relação só ao primeiro jogo dos irmãos, né? Que a gente precisa lembrar que é uma cena... incrivelmente parecida com o que acontece também na parte 2.
Sim.
No momento em que a Abby decide quebrar o ciclo de vingança dela, que é justamente o Levi que fala, né, pra ela não matar, que, enfim, impede ela. No momento quando o Joel, ele encontra os dois irmãos, quem impede ele de matar os dois é a Ellie. Porque se não fosse a Ellie, ele teria matado, ele não ia confiar naqueles dois. Então, ele só confia neles por conta da Ellie. Voltando à questão de entregar os nomes, eu não senti que o Joel estava desconfiado. Eu senti que, assim, vamos parar pra pensar. Existe toda aquela gameplay lá da Ellie com a Dina, e você tem acesso ao longo, né, do jogo, você tem acesso a vários cadernos onde são anotados as observações. Não, não é nem as observações da Ellie, as observações do turno, né? Quando você chega lá e você faz o relatório. Então, se você lê, se você parou, abriu todos esses relatórios e você leu, você não vai encontrar nenhuma situação onde eles encontraram outras pessoas não infectadas que vieram, assim, que eram bandidos, que eram pessoas ruins. Não existe relatório sobre isso. Eles só encontram infectados, ou então tudo ok, tudo limpo. Tudo limpo. Encontramos infectados, limpamos. Tudo limpo. É só isso. Eles não têm outros relatos. O Tommy está muito mais tempo do que o Joel numa vida mais tranquila. No primeiro jogo, ele já estava ali, naquela cidade. Então, ele já estava limpando ali, ele já estava levando uma vida relativamente mais tranquila. Então, o Tommy já está bem mais tranquilo. O Joel, ele amoleceu por conta da Ellie e por conta da situação. Vamos lembrar da quarta temporada, tá certo que The Walking Dead já passou.
Ah, para que... Você vai comparar com The Walking Dead?
Calma, calma. Na quarta temporada de The Walking Dead, a gente precisa lembrar do momento em que eles estavam. Eles estavam, e isso foi inclusive uma fala do Daryl, que eles estavam naquele momento ali do presídio. O Rick, ele não queria mais sair, ele estava ali querendo só plantar as coisas dele, criar os animais dele. Ele estava ali numa vida tranquila. E o Daryl falou, você está amolecendo, porque ele estava criando uma comunidade. E é a mesma coisa, quando você fica muito, muito tempo parado, no inércia, ou acomodado com alguma coisa, com algum conforto, você tende a amolecer. E foi o que aconteceu com o Joel.
A vida deles era segura, era tranquila, eles tinham
Exatamente.
Um esquema de segurança que funcionava muito bem pra eles.
Já estavam sendo uma civilização, né? Já não tinha tanto com o que se preocupar.
Isso, as pessoas que visitavam eles faziam comércio, eles faziam troca. É falado, inclusive, naquela ceninha lá do final, que é incrível, que ele... eu encontrei, foi aquele grupo que tava aqui, eu troquei café com eles e tal. Tá entendendo? Então era uma questão, uma relação mais de comércio, de troca.
Que ele trocou algo que ele achou desagradável. Nem quero saber.
Exato.
Nem quer.
Ninguém sabe. Respondido, Luan?
Sim. Eu só tenho uma coisa aqui, que é assim. Se eu fosse o Joe, eu tivesse matado uma facção praticamente inteira, fiz uma chacina, na única chance deles de fazer uma cura, e saio dessa, eu acho que eu não vou querer falar meu nome por um bom tempo para desconhecido.
Então, eu vou falar mais uma vez aqui, porque eu acabei de ver a cena e eu repito. Quem fala o nome é o Tommy.
Errou!
Vou mandar o link pra vocês aqui no chat. O Joel não fala o próprio nome.
Sim. Alô, Brunão, põe por favor a cena nessa parte aí.
Eu sou a Mel, aliás.
Tommy, esse é meu irmão.
Joel.
Os dois são irmãos e tal, fala assim... Caralho, ô Tommy, não vacila, não entrega o nosso nome, pô. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe de você também, que a gente é irmão. Vamos andar na miúda aí, tá ligado? Mas, tipo, beleza, aconteceu, mas não é um ponto que eu vou pegar e falar assim, nossa, não funciona, não. Mas, tipo, é uma coisa que me incomodou.
Eu concordaria com você se tivesse tido algum atentado contra o Joel já, ou que alguém tivesse entrado em Jackson e ameaçado alguém. Entendeu? Só que nunca aconteceu, a vida deles era tranquila. Como a gente falou, o Tommy, a patrulha e encontrar gente na patrulha era comum. E o Tommy, ele é nice guy, ele quer gente pra viver na comunidade. Ele tá lá, ele abraça todo mundo, ele, tipo, pô, legal, vamos lá reabastecer, desce pra reabastecer com a gente antes de vocês irem embora e tal, não sei o quê. Ele tá abertaço, e o Joel tá o tempo todo calado.
É.
O Joel só abre a boca a hora que o Tommy fala, esse é meu irmão Joel. Aí todo mundo trava, ele parece até que vocês já ouviram esse nome.
É, porque assim, o Tommy, quando ele encontra a Abby, Ele fala: eles estão numa situação completamente de risco. Eles estão numa situação entre vida e morte. Cara, você não vai parar pra pensar exatamente as coisas que você deve ou não fazer, deve ou não falar. Você só quer sobreviver. E aí ele fala: ah, meu nome, eu sou o Tommy e ele é o Joel. Neste momento, a Abby já sabe que ele é o Joel, porque ela chega a dar um passo pra trás.
Ela já tava pegando a arma antes mesmo de tudo.
Ela já sabia que ele era o Joel. Eles tinham que correr dali, eles tinham que sair dali. Então, ela não falou nada, ela não fez nada naquele momento, obviamente, mas ela sabia quem era. E por isso mesmo que ela ofereceu: ó, eu tô com um grupo lá naquele lugar e tal, pronto, acabou-se. Quando eles chegam nesse momento lá, que o Tommy fala: ah, vamos reabastecer e tal, não sei o quê, ele fala: eu sou o Tommy. Mas isso era irrelevante, porque ele já tinha falado o nome do Joel pra Abby e a Abby já sabia quem era. Então, mesmo que o Joel chegasse e dissesse que o nome dele era Antônio, não ia fazer diferença nenhuma, porque a Abby já sabia que era o Joel, por conta do Tommy.
Corrigindo aqui de novo, desculpa, no segundo diálogo, realmente, o Joel que fala. Só que ele fala... pra mim, ele tá desconfiado, que o Tommy fala: eu sou o Tommy, esse é meu irmão, e aponta. Aí isso. Ele só, tipo, dá um passinho meio assim e fala... Joel. Tá. E aí ele vê a cara de todo mundo.
E é engraçado que mesmo nessa cena que é tão impactante pra nós, se você reparar, todos os personagens não estão confortáveis com a situação. Porque é aí que você vê o charme do jogo, porque, querendo ou não, nem todo mundo é bom e nem todo mundo é mal. Você vê que eles estão ali pela Abby, porque é amiga dela, porque cumprir isso é o maior objetivo de vida dela, né? Tanto é que acabou o relacionamento dela com aquele rapaz, né? Que ela tava tão focada nessa vingança que ela já nem conseguia mais se relacionar com ele, né? Ela acaba terminando frustrada com ele, né? E a gente percebe que as coisas não foram bem resolvidas, né? Desde que ele começou a namorar a Mel, os dois terem um filho. Vocês percebem que os dois ainda têm alguma química, né? Eu acho que é uma das coisas bem legais, assim, né? E outra coisa que o jogo também é sacana com a gente é que ele ainda põe o Joel ensinando aquela música do tipo: se eu perdesse você, eu não saberia. Cara, o jogo, ele futuca a ferida ainda, né? Porque acaba que ele te introduz essa música antes mesmo de acontecer toda a desgraça, né?
Ah, eu vou morrer de todo jeito. Por que eu te falaria?
Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer.
Pegando um gancho nisso, eu queria saber também a opinião de vocês sobre aquela história que foi descartada, né? Tem as artes conceituais que a Abby se infiltraria em Jackson, ficaria próxima do Joe, e aí então ocorreria tudo. Então não seria bem no começo do jogo, acredito eu. E sobre até o modelo de personagem dela que foi descartado e a mudança também da modelagem do médico do primeiro jogo pro segundo, né? Porque o primeiro era um cara negro e agora virou um cara branco loirinho.
Teve isso? Caraca!
Sim, se você...
Eu vou ter que pesquisar então, porque eu realmente não me recordo de ser um doutor negro e depois ter mudado para um doutor branco.
No primeiro jogo, eu só não lembro se era negro, mas a aparência do personagem era completamente diferente do que foi apresentado agora no segundo como pai da Abby.
Mas aí cai naquela questão, né, que ninguém tava preparado pra um segundo jogo, né?
Pra um segundo jogo.
Podia ter mudado a modelagem da Abby? Sim, talvez, mas... Aí eu tenho que ver o outro, pelo menos a gameplay do final.
Eu vou mostrar a imagem aqui.
Você tem a imagem? Ah, se você conseguir compartilhar conosco aqui. Ah, sim. Ah, faz sentido, né?
E aí a Abby seria negra também.
Então, eu vou compartilhar então na descrição do podcast. De repente as pessoas podem tirar a conclusão, mas... Bom, aí você já me pegou, cara.
Nossa, eu realmente não me lembrava.
Sim.
E aqui é o personagem da Abby como seria. Deixa eu mandar aqui pra vocês.
Eu acho que se a história... Só respondendo enquanto você manda... se tivesse feito diferente do que foi, não teria o peso que teve.
Eu acho.
Porque, por exemplo, se a Abby tivesse se infiltrado em Jackson, você começaria o jogo, provavelmente, com a Abby, pra depois ter a vingança da Ellie, e talvez o final fosse diferente, o peso não fosse o mesmo. É, eu gostei mais do jeito que tá.
Olha, eu vou ser bem sincera, se... O jogo, da forma como ele foi feito, né, o roteiro da forma como ele foi construído, ele permite você se sentir como observador e você sentir que você não consegue escolher um lado. Nessa outra versão do roteiro, com a Abby se infiltrando, e não só a Abby, teria realmente a turma dela que iria se infiltrar em Jackson e tal, e aí você teria uma armação, toda uma questão que vilanizaria mais, muito mais a Abby, e você seria muito difícil você simpatizar com ela depois.
Sim, eu também concordo. Acho.
Então acho que por isso que foi cortado.
É, eu acho que eu não tenho nem reclamação com relação a isso, porque realmente, da forma que foi, que aconteceu tudo, me fez gostar das duas personagens. Eu entendo os dois pontos de vista. Cara, realmente, no final do jogo, eu já tava... Principalmente naquela luta final, que lá me lembra Metal Gear Solid 4, né? Das duas, praticamente os dois sem arma nenhuma, só mano a mano. E tipo, a Abby bem mais fraca do que antes, né? Que era só assim pra poder...
pra aguentar.
Só assim. Eu até gosto do visual dela, porque, cara, ela treinou pra isso, né? Aliás, que escroto. Se tiver algum jogador... que é ouvinte e que foi procurar a atriz pra poder xingar, cara, por favor.
Nossa, que absurdo.
Ah, para.
Se inscreva nesse feed, cara, por favor. Porque não faz sentido nenhum você ir lá julgar, ameaçar a mulher de morte porque, ai, você matou o meu personagem favorito. Cara, pelo amor de Deus, estamos em 2020. Ela é uma atriz.
Você, jogador que faz isso, você é pior que a velhinha que assiste novela e vai agredir o Dalton Vig na rua porque ele foi vilão em alguma novela. Nossa, se fuder, velho. Pô, que bagulho idiota, cara. Cara,
a mulher teve que cancelar tudo.
As discussões em torno desse jogo, elas têm sido extremamente tóxicas. Assim, tanto do lado de quem gostou como do lado de quem não gostou. Então, assim, se você não gostou e posta isso num grupo de Last of Us, o pessoal falar que você é burro, que você não tem que ir pra entender essa história maravilhosa, etc, etc, e te chamam de burro. Ao contrário, tem gente que é preconceituoso, que faz discurso de ódio, travestido de opinião, né, por questão de representatividade.
Nossa, isso é
ridículo. Mas tem gente que dá nota zero pro jogo, sem ter jogado, e também tem gente que gostou do The Last of Us 2 e vai lá dar zero pra Ghost of Tsushima, que tem uma nota melhor de user score. Então, tipo, é um link bizarro.
Inclusive, eu achava até que, eu tinha falado isso até com o Johnny, que eu achava que o problema da nota era por causa do Levi.
Não, o problema, todas as críticas que eu vi sobre o jogo... Depois que eu só fui ver as críticas depois que eu terminei e fui ler algumas, ou tinham a ver com a morte do Joel, e poucas pessoas usavam, inclusive, o argumento de não, o Joel foi descuidado, então não sei o quê, ou pelo menos trouxe os pontos que o Luan trouxe aqui, por exemplo, pra conversar, pra debater. É, era simplesmente, não, como assim matou o Joel, que absurdo. Ou era por simplesmente homofobia. Pura e simples homofobia, e acabou. Era o jogo da lacração, o jogo. Caralho, não tem nada disso no jogo, cara.
É, diferente de você, Luan, que você tem argumentos pra criticar o jogo, eu vi de fato pessoas que estavam falando, ah, eu não gostei desse jogo porque é um jogo de lacração. Putz, cara, é sério mesmo? Que esse é seu argumento? E canais grandes, tá, cara, falando isso, e isso pra mim é o que eu não aguento, cara. Que não tem um argumento. Eu não aguento isso não, cara.
Eu acredito que Esse podcast que a gente tá gravando aqui, ele é um exemplo de como essas discussões têm que ocorrer, sabe? De forma amigável, trocando ideia, entendendo o ponto de vista do outro. Se você que é ouvinte tá criticando outras pessoas, ou vai comentar aqui embaixo que eu não tenho QI o suficiente pra entender a história, você tá fazendo isso errado, cara.
Não, tá fazendo bem errado, cara.
Exatamente. Eu não gosto de pessoas que fazem isso. É, eu tava presenciando uma discussão, não era sobre The Last of Us, mas, assim, eu conhecia pessoas que realmente tinham gostado, e aí eu vi um comentário que não tinha gostado e colocou alguns pontos lá. Como eu não tinha assistido, eu só chamei outra pessoa e disse, ah, vamos criar um debate, né? Chamei a pessoa que eu sabia que tinha gostado, marquei. E aí a pessoa só chegou e disse... É, tem que ter muita inteligência pra assistir tal coisa. Eu disse, não, peraí. Aí você não está debatendo. E aí outras pessoas que não tinham assistido ficaram muito mais do lado do cara que não tinha gostado e não queria assistir. E tinha assistido e não tinha gostado. Do que da pessoa que tinha gostado e só chegou lá e xingou a inteligência do cara. Aí eu disse, bom, amigo, você está errado, você precisa chegar lá e colocar seus argumentos. Explique por que você gostou, explique por que você acha que a pessoa está errada. Coloque argumentos na mesa, não chegue só colocando argumento ad hominem. Não faz sentido.
E eu vou dizer uma coisa, que é aquela mesma desculpa do... Desculpa, Tami. Do BVS. Ah, você não gostou de BVS porque é só para fãs.
BVS é só para fãs. Vamos parar de falar de BVS, pelo amor de Deus.
Não. Não vamos falar de BVS porque eu também odeio esse filme e... Enfim.
Não, eu vou ter que banir mais gente aqui. Brincadeira.
eu odeio esse filme. Cara, esse filme tem cenas boas... Mas um conjunto péssimo. Mas não é disso que a gente tá falando aqui. Se você quer discutir... Vamos voltar do The Last of Us. Se você quer discutir do The Last of Us, faz igual o Luan. O Luan, ele pode não concordar com a gente, mas ele trouxe o ponto de vista dele. E se ele continua não concordando, é porque o ponto de vista dele não mudou. Ele continua enxergando, assim como no jogo tudo é ponto de vista e lado da história, o ponto de vista dele não faz sentido da mesma forma. Não pegou ele.
Eu não gostar da história no geral não significa que eu acho o jogo uma merda, muito pelo contrário. Que eu tenho pra elogiar o jogo, eu deixei bem claro aqui.
Sim.
Pra mim ele tá longe de ser nota zero, acho que é um absurdo as pessoas falarem isso, darem essa nota e fazerem aquele review bomb que tá acontecendo no Metacritic. Então, assim, saiba discutir, saiba ouvir a opinião dos outros, pega o que você acha relevante, agrega pra você, e eu acho que isso é pra qualquer tipo de discussão.
Eu gravei um outro podcast, tinha até falado pro Vini ouvir antes da gente gravar aqui pra... Só que lá todo mundo gostou. E mesmo quem gostou ficou puto de ter jogado com a Abby, porque não queria jogar com a Abby, porque tinha comprado a briga da Ellie. E não conseguiu comprar.
Eu? Eu mesma!
Então. E não conseguiu comprar o barulho da Abby. E aí, tipo assim, porra, eu odeio a Abby, pra mim ela tinha que ter morrido no final. Só que nem por isso achou o jogo ruim. Entendeu?
Tipo... eu não concordo que a Abby tinha que ter morrido. Eu acho que tinha que ter acabado ali. Porque, cara, honestamente, se a Ellie tivesse matado a Abby no final, aí que eu ia ficar bravo, cara. Aí que eu ia achar o jogo uma merda. Falar, não, cara.
E se tivesse dado escolha pro jogador?
Eu achei que fosse rolar isso. Mas não é de acordo com...
Com a mensagem
como
do jogo.
Como o jogo funciona.
Porque se...
Eles queriam passar uma mensagem.
Porque, querendo ou não... Se acontecesse isso, Levi ia atrás da Ellie. Ia continuar o ciclo de vingança.
Eles não iam cortar o ciclo, ia continuar essa coisa, entendeu? Se fosse pra dar uma opção, ou eu teria escolhido a Abby matar a Ellie pra acabar com isso, tipo, chega dessa história, já tentei duas vezes te deixar ir embora e você não deixou, então você tem que correr pra me deixar em paz. Ah, não, eu acho que a Dina... Eu acho que não. Eu acho que a Dina tinha aberto mão já. Ou então, que foi o que eu brinquei no outro podcast que eu gravei, na hora que a Abby cai e ela fala, chega, eu não quero brigar com você, a minha, se fosse pra dar opção, eu queria dar a opção da Ellie dar um abraço na Abby e falar, tá bom, chega, vambora daqui, vai, foda-se. Porque, velho, a Abby já tá tão desgraçada querendo salvar o Levi e sair dali que você fica, Ellie, chega, vai embora, acabou, não faz, vai, sai daí, porra. Porque ali já tá no extremo da loucura, da desgraça da Ellie, da cabeça da Ellie.
Eu sabia que ela não ia, mas eu fiquei com vontade de dar um abraço na Abby ali.
Eu
acho que é um consenso entre quem não gostou do jogo e quem gostou, que são os flashbacks com o Joe e a Ellie, né? Isso a gente pode falar
são que lindos.
Todo mundo achou maravilhoso.
Eu gostei, cara. Nossa.
Muito.
Eu amei. Eu senti que era pra amenizar a dor de ter perdido o Joel tão cedo no jogo. Mas ao mesmo tempo, mesmo sabendo que isso era uma estratégia pra, pro jogador não se sentir tão mal e não se sentir tão órfão, digamos assim, do Joel tão precocemente. Mas mesmo assim, eu amei. Nossa, todos os flashbacks que acontecem, eu assim, aproveitei ao máximo, eu adorei. É, e é sempre um calorzinho no coração, você...
E sempre novo, tocando, né? aquele raio daquela música, né? Isso que me dá uma raiva, pelo amor de Deus.
Então, aquela música, o Future Days, uhum, foi uma música que foi cantada pelo Joel, só que é uma música sobre a Ellie.
É verdade.
É uma música inteiramente sobre a Ellie.
Né?
Se um dia eu perder você, eu também vou me perder. E foi exatamente o que aconteceu com a Ellie. A música dando spoiler pra gente, na cara dura. Tá entendendo? Então, assim, voltando só um pouquinho, com relação a jogatina, né, a gameplay da Abby. Cara, eu tive tanto ódio quando eu comecei a jogar com a Abby. Você não tá entendendo.
Você deixava ela morrer de propósito.
Eu disse, eu não acredito. Eu deixei várias vezes ela morrer de propósito. Eu disse, olha aí, ó. Aí, o que que acontece? Eu fiquei com muita raiva. Eu amenizei a raiva porque eu achei que ia ser uma parte, assim, de 1-2 horas de gameplay. Eu ia jogar aquele flashback com ela e pronto. E o negócio ia... E o problema que eu acho da gameplay com a Abby, principalmente... A Ellie acontece também isso. Mas o gameplay da Abby, ele tem muitas coisas repetitivas. Ele tem muitos inimigos repetitivos. Chegou um momento... Que eu, tipo, gente, eu não quero. Eu quero que role uma cutscene que eu vá logo pro outro lugar. É isso. Eu não quero mais enfrentar ninguém. Chega. Porque...
Mas é que uma hora o jogo ficou arrastado, a história. Podia ter diminuído pelo menos umas 2 horinhas.
Com certeza, da jogatina da Abby, com certeza. Com certeza eu disse essa.
Mas aí, de repente, vocês iam reclamar que o jogo era curto, não?
Não, pô. Eu zerei esse jogo com 30 horas, pelo amor
eu
de
também.
Deus.
Eu também.
Eu também fui por aí. Eu acho que se tivesse diminuído, porque eu não senti barriga nenhuma. Sinceramente, eu não senti barriga. Eu acho que se tivesse encurtado, não tinha aprofundado tanto o ponto de vista da Abby. Não tinha feito você, quem comprou a briga dela, não tinha comprado a briga se tivesse encurtado.
E outra, né? Também fez a gente se desenvolver com o Levi, cara.
Com o Levi, com o Owen, né? Pra você sentir a morte do Owen, pra você sentir a morte do Levi, pra sentir a morte da Yara, né? Nossa. Você tinha que resolver o arco.
A morte do Levi não, o Levi não morre.
É, a morte do Levi não, a morte da Yara.
Grotesca.
Desculpa.
A morte dela.
Não, a morte dela, é assim, a cena da morte dela, uma coisa que eu gosto do gameplay da Abby, que tem as cenas pra mim são as mais fortes, assim, as cenas de ação, o boss, é o pior boss que você encontra os dois, né, porque a Ellie também é a grande filha da puta na hora de você enfrentar ela, a parte da Abby traz uma abrangência maior, desafio maior pro jogo, e muita cena que impacta você. A morte da Yara, por exemplo, porra, você tá lá na discussão. Eu achei que um momento, o boss final da Abby ia ser o Isaac.
Eu também achei.
Só que aí a hora que você vê a Yara morrendo, aí ela mata o Isaac, em seguida ela toma uma saraivada de bala que eu fiquei sem reação, é tipo eita atrás de eita. Você tá lá e você, puta, caralho, morreu, não acredito.
Eu achei até um pouquinho explícito, né, cara?
Eu melhoraria um pouco a montagem do jogo no sentido de sentir mais peso na morte dos amigos da Abby, fazendo da seguinte forma. Você não saber quem vai ser o próximo a morrer, você desenvolve esse relacionamento antes e aí intercala com a Ellie indo atrás, você não sabe quem vai morrer ou que pessoa... vai bater de frente com ela, quem vai sobreviver, quem vai morrer. Eu acho que isso traria um peso, acho que uma dúvida maior na hora de você ver o lado da Abby, saber, ah, esse aqui vai morrer, esse aqui não sei o quê, sabe?
Mas aí eu acho que aí sim ficaria cansativo, essa coisa do ir e voltar entre as duas.
O jogo não te dá esse descanso, cara. No primeiro game, a gente também falou isso, né, Tami, que o game não te deixa ter um luto, porque, cara, você tá num mundo que se você... ficar se lamentando, você morre.
Parou 5 segundos.
Você morre, entendeu? Então não tem como você pegar e ficar simplesmente, putz, ah, morreu meu amigo e tal. Você vê que a Ellie morreu de olho, cara, ela não pensou 2 vezes, cara. Se arrumou e foi, cara. Não tem tempo, né? Sem tempo, amigo, né?
É porque, assim, o que eu vejo muito, e eu acho que isso inevitavelmente acontece com todas as histórias que tem vários personagens, é que, assim, você acaba mantendo a atenção em pelo menos um núcleo ali de 3 ou 4 personagens principais. Uhum. Você tem uma humanização de todos os elementos ali, dos NPCs, NPCs e tal. Você realmente sente pela Mel, você sente pelo Owen e você sente pelo Manny. São os três personagens que são os amigos dela que realmente são mais próximos. Porque aquele outro carinha lá, ele era só coadjuvante.
Uhum.
A Nora era só coadjuvante. E depois que você encontra ela, jogando com a Abby...
Eu não achei a Nora tão coadjuvante assim, não. A morte dela, inclusive, eu acho ela bem bizarra.
O Manny, quando ele morreu, eu vibrei.
Assim...
Manny era amigão. A Nora foi uma que eu apertei o quadrado pra matar com vontade. Aquela ali, tipo... Até aquele ponto, o primeiro cara que foi o que ameaçou matar a Ellie, aquele ali eu achei bonito ter morrido. E a Nora, quando você mata a Nora, você sente... Você tá controlando a Ellie no auge do ódio dela. Na cena seguinte, ela voltando pro teatro, tremendo, catatônica, aí você fala, tipo... Porra, olha o que tá acontecendo. É aí que você começa, tipo...
Até que ponto,
será,
né?
Será que tá valendo a pena isso? É.
É, uma coisa que eu vi também que falaram é que... Ah, porque vilanizaram a Ellie. Cara, eu não achei que ninguém foi vilanizado nesse jogo. Ninguém foi vilanizado
não foi,
nesse
não.
jogo. Porque assim, quando você joga com a Ellie e você vê a motivação dela, né? O que tá movendo ali naquele momento, que é o ódio dela, é a vingança dela... Você não concorda com certas atitudes que ela tem, mas você entende ela. E quando você vê que ela faz a merda e ela sente, porque ela não faz a merda e ela fica de boaça com isso, com o que ela fez. Não. Isso é refletido no diário dela. Se você abre o diário dela e você vai dar uma lida, você também tem muito do que ela não expressa com palavras, sabe?
Uhum.
Ali de escrito. Então, assim, você sente o que a personagem tá sentindo. E isso não vilaniza ela. Isso só faz você, com que você entenda ela. E é a mesma coisa com
humanismo,
a Abby. Embora a Abby não tenha um diário.
É.
Mas, o que que acontece? Quando você... Pelo fato, eu acho que pelo fato de você ter acesso a um diário da Ellie, quando você começa a jogar com a Abby, você tá muito com o objetivo da Ellie comprado. Você comprou aquele objetivo de caçar a Abby, caçar os lobos e você quer matar todo mundo, certo? Você tá movido por aquele sentimento de vingança. E aí quando você começa a jogar com a Abby, e aí que eu concordo com o Johnny que realmente se tivessem diminuído, eu achei cansativo a parte dela, mas se tivessem diminuído, talvez não tivesse tido o resultado que a Naughty Dog espera, que é a questão de você realmente conseguir se apegar. Ela precisava de um gameplay grande para você sentir o processo de redenção da personagem. Quando chegava lá e... Ah, a gente vai salvar tal coisa. Eu disse, meu Deus do céu, lá vai a gente de novo. Ai, porque eu vou voltar pra ilha. Meu Deus do céu, não acredito que vai continuar isso.
Uma coisa que deixou muita gente puto... Eu não tô falando nem por mim, tá? Tô falando, assim, de fóruns que eu vejo, véio, e tudo mais. Porque o jogo, ele foi vendido como uma história de Joe e Ellie. E quando chega a pessoa compra e joga 10 horas com a Abby, com a pessoa que matou o Joe... Acho que isso deixou muita gente puta... O que eu vi de relato em fórum, tipo assim, pô, os caras falam em entrevista, falam em tudo, fazem um marketing falando só disso. E chega no jogo, eu quero jogar Joe e Ellie, e eu sou obrigado a controlar a Ellie por 10 horas, sendo que ela matou um protagonista que eu gostava no primeiro jogo. Então esse é muito o ponto das pessoas que não compraram, sabe? E quando eles vilanizaram, assim, um pouco... Vilanizaram o Joe, as atitudes dele, e quando a pessoa também não compra... essa história de cura, ele também não compra essa vilanização dele, de que ele foi um filho da puta e tudo mais. Então acho que esses dois são os principais pontos da galera, da grande maioria, não curti, sabe?
Então, eu não acho que eles vilanizaram o Joel.
Não, também acho.
Ele era aquilo, ele era humano.
Sim, e putz, cara, era Ellie, né, cara? Convenhamos, né? Se a gente tivesse outra aventura do Joel e da Ellie, você não acha que ia repetir a mesma fórmula? Assim, não tô falando de você, claro. Mas tô falando das pessoas que não gostaram. Porque ia ser o quê? Qual seria a desculpa? Ah, a Ellie perdeu a companheira, vão lá vingar ela, sabe? Eu ia falar, putz, cara, que história bosta, sabe?
Eu, sinceramente, eu não achei em momento nenhum que ia ter jogatina com o Joel.
Eu também achei.
Porque assim, você achou que ia ter?
Eu não achei.
Ah,
eu achei que a história do Joel tinha acabado no primeiro.
É, eu também. Porque, assim, todas as gameplays que eu vi que foram lançadas e passou na E3, em nenhuma delas mostrava a gente controlando o Joel. Então, eu achei, a princípio, que ia ser só a Ellie. Gostei muito do fato deles não terem apresentado a Abby formalmente, tipo, com a gameplay dela, porque isso é uma questão de surpresa. A Naughty Dog, ela queria que você se irritasse naquele momento. Ela queria fazer você se irritar por estar jogando com a assassina daquele personagem que ela sabia também que era muito importante pra você. Então, assim, quando você passa aquelas 10 horas de sacrifício, você querendo matar o personagem com raiva, sabe o que a Naughty Dog faz? Ela ainda te coloca
na pele
na
dela.
Pele daquela personagem, uhum, pra você caçar a sua personagem favorita.
E o que eu acho mais genial, que eles te colocam na pele do vilão até então, pra você ir atrás da sua heroína. De certa forma, colocam a heroína como a vilã no momento, né, a antagonista da coisa toda, e depois volta o papel de novo. Você se apegou à Abby, então agora você vai com a Ellie atrás dela pra matar ela.
Isso, exatamente. Isso é genial.
Ai, ai, ai.
Eu acho ousadia, assim, respeitável. Eu acho a direção que eles tomaram na história de ser ousada e até divisiva. Assim, eu acho respeitável o que eles fizeram, artisticamente falando. Mas é uma coisa que nem todo mundo vai gostar e que, assim, tudo bem eles esconderem isso. Mas pensa numa pessoa que esperava isso e que gastou, sei lá, seus $60, R$280 nesse jogo, que não é barato e vai ter uma outra coisa completamente diferente do que queria. Eu sei que isso é quebrar a expectativa, tá? Mas, tipo, não gostei, tipo, não queria isso. E falo, beleza, era pra você, sabe? Eu consigo entender o sentimento dessas pessoas, entendeu?
Eu acho que a Thami vai falar a mesma coisa, mas mas é a questão de expectativa versus realidade. Se fosse entregue tudo que a gente queria, seria uma merda.
São duas coisas aí que tocam. Uma é que a sua expectativa é único e exclusivamente problema seu. Você cria o seu monstro, certo? A empresa ela não tem obrigação nenhuma de te entregar o que você quer. E principalmente quando a gente tá falando em questões artísticas e em questões de entregar um produto artístico, certo? Que é o jogo. O jogo é pura arte, desculpa. Então, assim, as suas expectativas, quem tem que lidar com elas é você. E aí eu não tô falando você diretamente pra você, Luan. Tô falando você, o ouvinte que tá pensando nisso. E assim, e a segunda coisa é impossível agradar gregos e troianos.
E acho, inclusive, ridículo as pessoas fazerem um baixo assinado pra Naughty Dog fazer um remake do The Last of Us 2 pra mudar a história do jogo. Cara, pelo amor de Deus... Isso é um absurdo!
É o que eu ia falar. Eu sou suspeito pra falar, porque assim, eu sempre gostei dessa coisa do... E se a gente mostrar o outro lado da história? Tinha uns quadrinhos da Marvel que faziam isso. Eu não lembro o nome, mas tipo, mostrava o lado dos civis enquanto o pau tava comendo.
É, What if?
É aquele Marvel que fazia a perspectiva das pessoas mesmo, né? Vendo as luzes.
Isso. Né? Eu sempre achei isso bacana. Se você pegasse, por exemplo, o filme do Coringa que saiu recente e fosse um filme focado no vilão, sendo o vilão indo atrás pra descer a porrada no Batman, seria um filme que tipo, tá, ok. Mas não, é um filme construído. Por que que o cara virou daquele jeito? Por que que ele se tornou aquela pessoa surtada? Né? O que que aconteceu até aquele ponto, até ele chegar ali? E pra mim, The Last of Us faz mais ou menos a mesma coisa. Tipo assim, mataram o Joe, mas por quê? Pra quê? O que que causou isso tudo? Como que chegou até lá? Eu acho isso muito bom numa história. Sim. Você mostrar que eu não gosto muito do preto e branco.
Sim, sim.
Tipo, a coisa é cinza. Uhum. Cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu porém.
Inclusive, foi algo que eu pensei no primeiro jogo, que assim, muita gente, jogou o primeiro jogo, ok, fechou, certo, sem muitos questionamentos, o Joel tava certo mesmo, ele tinha que salvar ela e tal. E no segundo jogo, mas a Abby matou, então ela tem que morrer e tal, não sei o quê. E eu sempre fui a pessoa que, por exemplo, no primeiro jogo, quando aconteceu o final do jogo, eu
eu sempre parava pra pensar, eu disse, cara, o John matou muita gente.
Matou!
Essas pessoas eram parentes de alguém, eram filhos de alguém, eram pais de alguém. Uhum. Cara, isso deve ter alguma consequência.
É.
E quando a Abby matou o Joel, a primeira coisa que eu pensei foi, por que que ela fez isso? Qual foi o motivo dela? Ela tem que ter algum motivo, ela tá deixando a Ellie e o Tommy vivos. Então, provavelmente era uma vingança, ela tava com muito ódio do Joel, o que foi que aconteceu? Foi a primeira coisa que eu pensei. Não foi nem em sair atrás dela pra matar ela, eu queria entender o lado dela. E eu fiquei muito feliz quando o jogo me proporcionou isso, entre aspas, porque eu também fiquei muito irritada de ter que jogar com ela.
Uhum.
Você precisa ter muito exercício da empatia nesse jogo, muito, senão ele não vai funcionar pra você. Se você não parar pra prestar atenção no outro lado, se você não se colocar no lugar do outro, você não vai curtir esse jogo. Ele é realmente um exercício de empatia 100%, velho.
E outra coisa, né, Johnny, você falou sobre o what if, né, se tivesse outras perspectivas. Cara, o The Last of Us tá ganhando uma série. Nada impede da Sony também e a Naughty Dog criar um quadrinho, de repente, que ela pode aproveitar outras perspectivas. Inclusive, já vou emendar uma coisa aqui, que talvez eu acho que vocês concordem ou não, mas eu acho que The Last of Us acabou aqui. Pra mim, eu acho que se tivesse um terceiro jogo, pra mim não funcionaria.
Não, vai funcionar. Vai ter terceiro
vai
jogo
não,
e
gente,
vai funcionar.
Eu acho difícil imaginar o contexto, porque assim, eu tava discutindo isso com o pessoal esses dias, eu falei, bom, a única coisa que pra mim faz sentido no terceiro jogo é a Abby, ela vai reencontrar os vagalumes lá na cúpula de Avalon, e isso já é certo, tanto é que o barquinho parado, depois que você zera o jogo, o barquinho parado, aquela torre que mostra, eu achava que era a torre onde pegou fogo que ela tava presa, mas não, depois eu fui ver que aquela é a cúpula de Avalon. Ela chegou na ilha onde os caras estão. Então, assim, ela vai se reunir com os vagalumes. Num terceiro jogo, a única coisa que eu consigo pensar é... Os vagalumes se juntaram de novo. Algum dos vagalumes, não necessariamente a própria Abby, vai atrás da Ellie pra tentar, de novo, uma possível cura. Talvez ela já esteja até mais velha, bem mais velha, enfim. E aí a história desenrola pra uma outra forma. Mas eu não consigo enxergar, pelo menos com esses personagens, mais nada, eu assim.
Também, Então...
Seria mais barato, faria um The Last of Us Part 3 com um leve de protagonista, cara. Desenvolveria ele melhor. Mas é uma coisa assim que eu queria ver mesmo, porque eu gostei desse personagem. Eu acho que atualmente é importante, muito importante ter esse tipo de representatividade. E eu acho que pode ser um caminho que a Naughty Dog pode seguir. E, por exemplo, a Ellie pode aparecer em algum momento da história com aqueles momentos de cair o queixo. Tipo, ah, caralho, a Ellie tá aqui, sabe? Mas se tivesse um terceiro,
eu gostaria de ver. Mas eu também acho que funcionaria como Levi, como um personagem jogável. Acho que a partir desse momento, acho que a Naughty Dog e a própria Sony já, tipo, ligaram o dane-se pras pessoas que estão reclamando de lacração, né? Então, eu acho que concordaria com você, Luan, que de repente explorar mais a história do Levi depois de todos os acontecimentos, de repente tentando restaurar a ordem com os vagalumes, seria uma perspectiva legal, cara. Acho que eu compraria
então,
isso.
Gente, pensando na questão de quebra de expectativa que a Naughty Dog adora fazer, eu vou um pouco além. Assim, eu acho interessante a questão da Ellie virar um ser errante, porque ela desapegou de tudo. Ela perdeu tudo, ela desapegou de tudo e ela virou essa pessoa vazia que perambula por aí, procurando um sentido novo pra vida dela. E a gente tem, ao mesmo tempo, a questão da Abby do Levi indo lá atrás dos vagalumes. Só que e tem uma coisa que eu quero... Eu encasquetei e, assim, eu vi algumas pessoas me falaram de declarações que o diretor confirmou e tal. Eu não vou acreditar nisso, principalmente que, como não tem nada confirmado da parte 3... Isso pode mudar até lá. Mas eu fiquei na dúvida se os vagalumes realmente voltaram. Porque naquele momento ali onde a Abby e o Levi, eles estão tentando comunicação com o pessoal dos vagalumes, é justamente quando os Cascavéis, eles vêm ao encontro deles. Então eu fiquei na dúvida se eram realmente os vagalumes que tinham respondido ou se era uma interceptação.
Eu acho, eu do meu ponto de vista, eram vagalumes pelo tipo de conversa que eles têm, porque os caras eles foram bem diretos, assim, não foi tipo, não, é, a gente é vagalume mesmo, vem pra cá. Foi tipo, tá, mas quem é você? Ah, eu era fulana. É, onde você tava instalada? Base tal. Aí, porra, que mundo pequeno. Não, pode vir pra cá, a gente tá em tal lugar, não sei o quê. É, eu acho que... Eu não entendi que foi... Foram... Num primeiro momento eu fiquei nessa dúvida, mas depois parando pra pensar, eu falei, não, a mensagem pra mim foi clara que era realmente vagalume. E depois me passaram essa questão da cúpula de Avalon, né? Que sim. Eu o tempo todo, porra, ali foi o lugar onde a gente tá com fogo. E aí depois me mostraram, e não, aquela praiazinha e tal é a cúpula de Avalon.
Mas você sabe que independente de ser real ou não, ela poderia ter seguido do mesmo jeito, porque era a informação que ela tinha. Então era a única coisa que ela tinha pra seguir. Então, de repente, sei lá, no terceiro jogo, ela pode ter chegado lá e não ter encontrado nada. Ou ter encontrado uma emboscada. Ou, sei lá, terminar morrendo e a gente acompanha o Levi. Existem várias possibilidades, mas uma coisa é certa. O bastão, ele foi passado. Ele foi passado, essa história não é mais sobre a Ellie, essa história não é mais sobre o Joel. Talvez a Ellie tenha uma redenção no futuro aí, com algumas aparições, mas a gente não vai mais jogar com a Ellie. Provavelmente, não vou dizer com certeza, porque, enfim, não sou vidente. Mas, provavelmente, a gente não vai mais encontrar esses personagens de Jackson, de Tommy e tal. Isso aí foi passado, essa história acabou. Eu acho que a parte 3 agora vai ser com esses novos personagens que foi apresentado pra gente. E assim, tem sim pano pra manga. Se terminar no 2, pra mim tá ótimo. É. Se tiver um 3, eu vou estar lá jogando. Mas eu
não, eu também, jogar, com a parte eu tenho 3. Certeza.
Porque, assim, estamos falando de dinheiro. Estamos falando de um jogo que bateu recorde de venda, de pré-venda, assim, em 24 horas. Sim. Então, eles não vão largar esse osso tão cedo, cara. Não vão.
Mas é porque estão surgindo até rumores que a própria Sony já colocou a Naughty Dog pra fazer uma outra franquia que é pra ser lançado pro PlayStation 5.
Balela, e eles podem fazer em paralelo.
Pode ser.
O que eles mais sabem é chicotear os trabalhadores deles.
O provável que eles trabalhem numa nova IP, até porque a Uncharted meio que morreu já, né?
O Uncharted já tinha que ter acabado desde o 3, né? A Tami sabe que eu não gosto de Uncharted.
Eu acho que eles precisam de outra franquia de peso pra intercalar com o The Last of Us. Então eu acho bem provável esse rumor.
É, eu também acho bem provável.
Mas uma coisa é fato, o universo de The Last of Us, ele é gigante. É, no primeiro jogo a gente tem um mundinho fechado em vagalumes e os caçadores, os sobreviventes, enfim. Aqui já abriu para dois grupos diferentes, um terceiro no final, a comunidade Jackson. Então tá expandindo cada vez mais a visão da coisa e tem muita coisa para ser contada nesse mundo. Agora, que vai com os mesmos personagens, eu concordo que, a não ser que seja com Abby e Levi, acabou. Morreu, esquece. A Ellie, se aparecer, vai aparecer num capítulo X da história como uma loba solitária que ficou sobrevivendo de alguma outra forma e aparece por algum motivo. Mas jogar com ela, a história dela...
Aliás... Morreu. Eu tenho que comentar dessa cena antes da gente começar a encerrar, né, que a gente já tem 2 horas de gravação, que uma das cenas mais legais, que, perto do final, assim, é aquele encontro com a Ellie e aqueles... Como é que é o nome daquele grupo lá no final?
O Pet Gelo.
Os Cascavéis. Dela fazendo o cara ser mordido lá pelo infectado. Que cena maravilhosa, cara. Se você tem alguma dúvida de que a Ellie é... Puta, é uma mulher, cara, que mulher impressionante, cara. Ela foi lá, sacrificou a mão dela porque ela sabia que ela não ia ser infectada, meu irmão. Só pra fazer aquele vacilão lá, se ferrar, né? Ainda aquela risadinha...
Ah, debocha dos caras. Não,
e aquela risadinha dela no chão, né? Do tipo... dela...
Aquele puta soltão que o Pat Gale te deu no level, eu falei, caralho, pra que essa grosseria, cara? Uma criança... Ele deu com a testa na mão ainda, eu falei, cacete. É.
E ali você vê o jogo de espelhos de novo funcionando, porque ela fica na mesma posição, tipo, os caras estão indo lá em cima do Levi, e ela tá na mesma posição que a Ellie estava assistindo o Joel ser
morto. Sim, sim.
Então, imediatamente eu me remeti à imagem da Ellie sofrendo ali por estar vendo uma coisa e estar sendo incapaz de...
de resolver aquilo, tá entendendo?
Bem observado.
Então, esse jogo de espelho de novo.
Bem observado. Todo esse...
É o karma.
É o karma.
É o karma.
Tudo nesse jogo, assim, realmente é um jogo de espelhos, né?
Eu só quero fazer uma menção honrosa a essa parte toda do acampamento dos Serafitas, que a cena você correndo de cavalo e tudo desmoronando, que cena bonita, bem feita, bem. Que cena de filme de ação maravilhosa aquilo ali. Eu gostei pra caralho. Sim.
Eu não sei vocês, assim, voltando só um pouquinho com a história da gameplay, assim, eu não sei como foi que vocês fizeram, mas toda vez pra mim, quando eu tava no momento de gameplay e a música acelerava, eu ia de acordo com ela. Eu vi muita gameplay da turma, assim, se esforçando pra fazer stealth, pra conseguir pegar todos os itens e tal, e a música super acelerada e tal, não sei o quê. Mano, quando a música começava a acelerar, eu só largava o foda-se e saía correndo. Eu não queria ver... Mano, eu queria muito gravar o que eu tava jogando, porque eram cenas de, sei lá, Missão Impossível, tá entendendo? Porque quando você começa a correr com o personagem e a música tá naquele pico realmente de... Como é que eu posso falar?
No clímax.
Pico de ascensão, tá entendendo? Tá no clímax ali da música. Você não quer parar pra fazer stealth. Você não quer parar pra... Você quer seguir o ritmo.
Eu também acho. E eu tenho até uma pergunta, né? Isso eu não tenho certeza porque eu literalmente matei todos os vilões que apareceram. Mas... Me disseram que tinha uma forma de você passar das cenas sem matar ninguém.
Eu mesma.
Você realmente não matou muita gente?
Eu não gosto de trocar tiro com os personagens. Eu sou a pessoa que eu prezo muito pelas minhas balas e eu fico muito no stealth. Quando eu vejo que não rola o stealth de jeito nenhum, eu só saio correndo e ignoro eles.
Putz, lembra que eu te falei que eu tava lembra que eu tava falando pra você que eu tava desesperado, que não tava conseguindo passar de uma parte, porque eu tava totalmente zerado, e você falou, vai embora, passa de...
Vai embora!
Eu falei, não consigo, eu tenho que pegar todo mundo.
Cara, tem...
Esse jogo, ele te dá a opção de tanto você matar todo mundo na loucura, na trocação, matar todo mundo stealth, ou só passar e ignorar todo mundo, foda-se.
Exatamente. Inclusive uma parte que eu achei que eu não tinha conseguido, mas eu vi em gameplay uma pessoa conseguindo, que eu falei, ah não, aqui nessa parte eles não vão deixar realmente as pessoas irem embora, você tem que matar todo mundo. É uma gameplay que ela tá na rua e é a primeira vez que você dá de cara com os cachorros. E aí tem uma porta lá no final que você, pra abrir a porta, você tem que manter pressionado o triângulo e ele demora ainda um pouquinho, que você precisa ficar empurrando a porta. Tipo, eu tentava ignorar, mas os cachorros, eles já sentiam meu faro. Quando eles sentiam meu faro, eu não conseguia mais abrir a porta. Aí eu disse, cara, então eu tenho que realmente matar todo mundo que tá aqui pra eu conseguir sair. Aí o cara simplesmente fez o seguinte, ignorou todo mundo, não matou nenhum cachorro, não fez nenhum barulho, ele fez stealth o tempo todo. E tipo, ninguém nem sequer soube que ele tava ali, e ele simplesmente abriu a porta e foi embora. A mesma coisa aconteceu quando eu tô jogando com a Ellie. E eu tô de barco e eu passo ali naquela parte onde tem os serafitas. E eu preciso passar no meio deles. Aí eu disse, caraca, velho, eu não tô afim de trocação agora. Sinceramente, eu só quero chegar no meu objetivo. Porque eu já tava cansada. Eu já tava jogando há horas. E aí eu simplesmente disse, quer saber, eu vou ver um negócio aqui. Aí eu passei direto.
E conseguiu?
E consegui. Eu só passei reto.
Caraca!
O level design que eles fizeram nesse jogo é absurdo.
Putz, que absurdo, sim, cara. Não, e...
Eles me viram. Eu via que eles me viram porque tava spotando, né? O sonzinho, aquele... Oh. E eles me viam, mas eles não me viam pra valer, tá entendendo? Não ao ponto de fazer a trocação. Porque eu passei muito rápido.
Não, e outra, né, cara? Principalmente eu, assim, quando eu tava controlando a Abby, eu queria cair na porrada com todo mundo, cara. Porque era bonito ver aquela mulher super musculosa batendo
ela
todo mundo.
Batia muito.
era bonito, hein? Era bonito ver as cenas dela trocando porrada com o pessoal. E tem aquela cena...
Sabe qual foi?
Ah.
Sabe qual foi outra cena que eu passei direto também? Ali do navio. Aquele navio que tá todo cheio de infectados.
Caraca.
Tudo aquilo ali, eu simplesmente dei a louca, saí correndo e fui pro outro lado e fechei a porta. Pronto, é isso.
Nossa senhora. Não, não, eu encarei todo mundo, cara. Eu liguei o modo L e, tipo, eu vou matar todo mundo, sabe?
É, aonde eu podia, aí eu matava geral também. Eu, não passava, eu tentava passar sem deixar ninguém vivo.
Eu tava com uma flecha de besta. Eu tava com 5 balas daquela outra bala, daquela arminha que só tira uma e tem que recarregar. Eu tava com pouca bala de 12. Mas eu tava
lascada.
Com minha munição, eu tava lascada. Eu disse, eu não vou conseguir matar esse... E não tava com faca. E tinha lá 3 instaladores e eu não conseguia fazer uma faca.
Eu sei
faca
qual cena você tá falando.
Então, se você der a volta no navio... Primeiro que a maioria das armas da Abby é hit kill, né? Atirou, matou, ponto. E se você começar a entrar nas salinhas ali, você consegue contornar um pouco os bichos e pegar itens.
É, foi o que eu
ali
fiz.
Tem muita munição pra você pegar, muita coisa pra você achar e derrubar o navio inteiro, se você quiser.
Foi o que eu fiz.
Nossa, eu peguei ainda alguns itens, só que eu matei alguns antes. Eu matei alguns antes de chegar naquela cena, naquela parte ali superior do navio. O problema da parte superior é que tinha infectado, tinha instalador e tinha o trôpego. Eram 3 bichos diferentes. Com o instalador e o trôpego, eu me dou bem. Porque é só fazer stealth e eles não te spotam. O problema eram os infectados. E quando os infectados te viam, não tinha cão que fizesse os outros não te ver também. E eles estavam justamente naquela entrada, que é a escadinha assim. Logo quando eu saí, eu já dava de cara com 3 infectados. E eles iam me entregar. Eu disse, ok, tentei assim umas 4 vezes ainda chegar no stealth e conseguir alguma coisa, mas não deu. Eu disse, ok, desisto. Eu sei que tem um cofre aqui em algum lugar e eu vou perder ele, mas enfim, meus pêsames.
Eu vou morrer de todo jeito. Por que eu te falaria?
Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer.
Gente, então, queria agradecer vocês por esse papo maravilhoso sobre The Last of Us. Pô, Luan, cara, eu tenho que pontuar uma coisa, cara. Você trouxe seus argumentos, eu entendi as suas frustrações e, cara, tá tudo bem, cara, sabe? Eu entendo. Sabe? Eu não... Cara, é porque tem gente que acha que só porque eu não concordo com você, porque eu tenho que te odiar ou vice-versa, sabe? Uhum. Eu acho isso tão ridículo, cara, porque hoje é tão preto no branco, né, Johnny, como você mesmo falou também várias vezes. A gente tem que, às vezes, discordar de alguma coisa. Então, tá tudo bem, cara. Então...
Eu agradeço o convite e até pra gente ter isso aqui como exemplo de discussão mesmo, sabe? Então, eu vim muito com essa expectativa de conversar sobre o jogo e trazer um diálogo que é difícil você ver hoje nas redes sociais. Viu? Muito ataque... diálogo, então ter essa oportunidade aqui foi muito, muito legal, eu agradeço de coração você.
Que isso, cara, foi bem legal, foi eu me diverti assim, muito demais com a conversa, foi uma conversa bem produtiva. E, cara, só porque você não gostou do jogo, você começa aí, cara, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, cara?
Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, que é @luandamacena, com SC e A no final. Vocês podem também me encontrar na banca mais próxima da revista Preview. Ou na digital da revista Preview, que chega na sua casa, não precisa sair de casa. E é isso.
E no Twitter?
Ah, é o Twitter, cara. Por favor.
Ah, e no Twitter também. Eu tô com o Twitter agora. É que eu não tenho mania de divulgar Twitter, porque eu só posto besteira lá, né? Como... Acho que quase 90%.
É, 99%,
pessoa,
cara.
Mentira, mentira.
Eu comecei a usar Twitter esse ano, desculpa você. Então, meu Twitter também é a mesma coisa, Luan Damasceno. Podem me seguir lá.
Vai estar linkado aqui, cara. Eu vou linkar aqui na descrição do podcast. Senhorita Tami.
Sou eu. Então, ninguém sabe, né? Foi mal. Então, vocês podem me encontrar lá no Instagram como a Tia Tami e no Twitter também. Sou do podcast Catcine Podcast. O arroba é esse. Catcine Podcast lá no Instagram, embora no momento esteja um pouco parado por motivos pessoais, mas a gente tá voltando em breve com um episódio novo, com postagem, com tudo mais. E é isso.
Valeu demais, senhorita Tami. Meu querido amigo Johnny, diga então onde a gente te encontra.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, adorei mais uma vez gravar aqui com você. Sempre que quiser chamar, eu tô aí.
Detroit, cara, Detroit. Mesmo. Detroit.
bora falar de Detroit, que rende pra cacete. Vocês me encontram, ó, rede social, quem quiser procurar como Johnny Rossi ou Johnny L. Rossi, vocês me acham, mas eu só posto groselha, então me ignorem. E falar em groselha, eu venho do podcast Gosticos, podcast de humor, depende do que você considerar humor. A gente tem programas de pautas comuns, como falar de culinária, coisas aleatórias. Temos os quadros que são quinzenais do Chico News, que a gente comenta notícias bizarras. Nós temos o Chico Show, que é uma versão idiota do programa do Raul Gil. Né? A gente faz um game show maluco. E é tudo lá idiota, né? Mas tudo bem. E a gente tem o Jeba, que, pra quem nunca ouviu, não conhece, a narração de filme pornô. Sim, fazemos narração de filme pornô. Inclusive o Vini vai estar lá em breve. Tá? Ele já fez a indicação. Já fez a indicação, vai gravar com a gente em breve.
Eu vou sair daqui e vou ouvir.
Meu Deus do céu, gente.
Eu convoco a Tami pra participar junto.
Detalhe que eu nem tô esperando o convite, né? Eu já me convidei.
Não, mas tá convidadíssima a Luan também. Se quiser indicar um filme, venha. A gente grava. Pode tá convidadíssimo. Vambora. Pode trazer que a gente comenta também. Cara, a gente pegou um filme esses dias que era mais explícito, mas parecia nível do Emanuele, sabe? Tipo, velho pra caralho. Não, é cada coisa linda que vocês não têm noção. Então vai lá, podcast Los Chicos, podcastlosticos.com.br, redes sociais, podcast Los Chicos, ou no Twitter, podcast Los Chico. E a gente faz groselha nas redes sociais também, acompanha a gente lá e escuta que vocês vão se divertir. Com alguma coisa dessas aí, vocês vão.
O problema lá dos Los Chicos é o Dalton, né, cara?
É o Dalton, ninguém gosta do Dalton, todo mundo odeia o Dalton, inclusive os participantes. Ele tá sendo tratado como convidado, de tanto que a galera não gosta dele. Mas tá bom.
Brincadeira, Dalton.
Não é brincadeira não, é real, a gente odeia o Dalton, vai se fuder.
Gente, muito obrigado mesmo. Foi um papo bem legal, assim. Eu já tava me rasgando aqui pra falar de The Last of Us. E, putz, eu acho que o papo rendeu. Bom, aos ouvintes que chegaram aqui até agora, nosso muito obrigado. Deixa sua opinião, por favor, respeitosa. Se você não concorda com alguma coisa, só põe o seu ponto, igual da forma que o Luan fez, sabe? Falar, eu não gostei disso, não gostei daquilo, e tá tudo bem, como eu falei. Cara, vamos lá, vamos ter uma discussão um pouco madura, né? Que acho que a Tami vai até lembrar dessa história, né? Eu me lembro que o Guilherme Gomes, lá do Caranguejo Atômico, ele saiu pistolaço do final do jogo, depois ele foi assimilando as coisas, depois no final ele tava gostando, sabe? Enfim, vale a pena depois vocês conferirem lá o episódio dele, lá que a Tami também participou. E então, vocês podem então deixar as suas opiniões, sugestões lá no Fatal Erro Nerd, no Twitter e no Instagram, ou no contato arroba fatalerronerd.com, ou no fatalerronerd@gmail.com, porque eu sei que vocês gostam do Gmail, porque vocês podem mandar porcaria. Então, por favor, não mandem porcaria. Acabei dando uma ideia para as pessoas mandarem porcaria, mas enfim.
Parabéns, valeu. Parabéns.
Você sabe que é tipo falar, não jogue no Google calcanhar de maracujá. As pessoas fazem, né? Tipo, você acabou de falar exatamente o contrário do que você queria, mas tá bom.
Agora que eu fui me tocar, mas tudo bem. Gente, então, até o próximo episódio. Valeu, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado, beijo.
Valeu.
Of self-denial and go singing home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going.
Errors de gravação.
Parei e já apaguei o que eu tinha gravado antes.
Bom, Bruno, então você não vai ter tanto problema.
Só com o meu áudio, você já tá acostumado. Beijo, viu, seu lindo?
O Brunão, cara, o Brunão, cara, é muito doido, cara.
Tá gostando da edição dele?
Tô assim, cara. O Brunão é muito safo, cara. Muito safo mesmo. Às vezes eu falo, Brunão, faz isso com cuidado, legal. Faz isso e isso. Aí ele, cara, quando ele vai, ele me entrega uma coisa melhor. Eu falei, ah, então, bicho, não tem como, não.
Inacreditavelmente, este podcast se tornou um podcast sobre como o Brunão edita nossos podcasts.
Beijo, Brunão. Você vai estar ouvindo isso.
Primeiro tópico da pauta.
É isso aí.
Brunão cortando coisas.
Ai, ai, ai. Bom, vamos lá, então.
Como, por exemplo, esse diálogo inicial.
Ai, ai, ai. Então vamos lá, vamos começar, senão isso aqui vai terminar 3 horas da manhã.
Não queremos isso, não, não é mesmo?
Claro que não. O Bruno não agradece.
Vai.
Vamos lá. Não, filho, agora não. Putz, Dante, você tá de sacanagem, né, Dante? Ele quer me puxar na... Ah, peraí, depois a gente pega isso. Vamos lá. A Ellie, nesse jogo, ela tá... Dante, para! Peraí, foi mal, gente. É porque o Dante começou a gritar comigo.
Não, tudo bem.
Já deixa o mano... Ai, meu Deus, bati aqui no microfone, sorry.
Eu achei que você tinha caído por um instante.
Não. Bati no microfone.
Este programa foi editado por Audi Edições.